seu podcast semanal de games.
Estamos começando mais um round do Podcast Download e vamos aos nossos participantes. André, palhaço psicótico, level 599, principal habilidade, ter 20 pixels de altura e ser 20 vezes mais expressivo que todos os meus sucessores até hoje.
Até hoje, cara. Até hoje. E quem sabe, até depois de amanhã.
Fernando, guerreiro lendário dos cristais abicânicos level 0, e eu queria ter um Esper na minha época de vestibular. Cara, imagina, além de eu ser a pessoa mais popular ever do colégio, eu ia aprender toda a matéria sem precisar fazer nada. Você vai ganhando o conhecimento por viver, cara, isso é muito lindo.
Diego, classe anão gnomo, level 98, e eu odeio random battles, odeio.
4. Pablo, mago da geografia, level 99, e na minha opinião, Final Fantasy VI foi o último jogo da série.
Olha aí.
Olha só. Não, e eu diria mais, Pablo, eu diria que foi o primeiro e o último.
Toma essa.
Agora tu deu no dedo, cara.
Ok, então estamos aqui para fazer a nossa segunda parte da nossa saga, né? Os quatro guerreiros da luz ou algo do tipo, em busca dos cristais dos Final Fantasy. Hoje a gente vai falar de apenas dois, ao contrário do último cast, onde a gente falou dos quatro primeiros. Hoje vamos falar dos dois últimos jogos da era 16-bit, né? Os dois últimos Final Fantasy em 2D da série principal.
Uhum.
Do 5 e do 6.
Ou seja, hoje a gente vai falar do 6.
Basicamente. Porque afinal de contas, o 5 a gente já falou dele duas vezes no cast anterior, né? Então...
É.
Então, vamos começar logo com as leituras de mais recados e a gente já volta.
Vai ser tão rápido que você nem vai perceber.
Vamos lá então para os nossos mesmos recados relativos ao cast número 78, sobre a nossa fábrica bicana de jogos.
Exatamente, nossa ideia é completamente original, que nós não pegamos de nenhum lugar.
Estamos aqui com o Thiago. Olá, Thiago. Prazeres meus conosco. Thiago, você ouviu o nosso podcast, Thiago?
Ouvi, não acho que seria um jogo que eu jogaria, mas tudo bem. Eu gostei do Fred, cara. Acho que ali ficaria legal.
Como vocês talvez tenham percebido, essa semana nós não tivemos podcast, né? Devido a 1 milhão de problemas e as coisas vão... É legal, né, cara? Quando o universo ele chega assim e fala, vocês vão ter problemas. Aí nós temos problemas. Então, a gente ia dar 2 semanas, né, pro pessoal fazer suas respectivas coisas sobre o nosso jogo Altaica.
Uhum.
Então a gente decidiu que a gente vai dar 3, né? Aqui a gente vai reforçar a ideia da promoção. Vocês podem mandar pra gente qualquer coisa sobre o jogo, seja um review, um preview, uma imagem de capa, um screenshot, uma ilustração, um vídeo, qualquer coisa, sabe? Concept art.
Vamos dizer que nós recebemos muita coisa legal até agora, sabe? Muita coisa criativa.
Recebemos até algumas coisas que a gente não imaginava. Nós recebemos uma música tema, cara. Olha isso.
Tá difícil, cara. Tá difícil. A gente tá gostando muito, mas a gente quer mais. Quanto mais material, menos trabalho a gente vai ter depois quando lançar.
O pessoal curtiu mesmo a ideia e tá colaborando. Graças a isso, a gente não vai falar dos desenhos e tudo mais que a gente recebeu sobre o Altaica nesse podcast, né?
Mas nem por isso não recebemos outros desenhos, né?
Pois é, nós recebemos alguns outros. Por exemplo, o Fábio Costalonga mandou mais um desenho fodástico, excelente.
Cara, muito foda. Ele mandou o desenho de nós quatro reunidos, né, na nossa fábrica bicana de games. O Fred com o terno roxo e o anel no dedo mindinho.
Olha, anel de ouro no dedo, ficou muito bom.
É muito foda.
Teve mais uns desenhos e montagens sobre os outros jogos que a gente comentou, né?
Uhum.
Teve o... Cara, eu ri muito daquela capa do jogo do Fernando.
Foi feito pelo Diego Oliveira, né, de Fortaleza.
Ficou muito bom, né?
Cara, o melhor de tudo é o selo recomendado para pessoas que jogam.
Teve o do nosso querido Digimon, o Davi e o Simon Monteiro. Também, tipo, até disseram, olha só, eu tô achando que esses dois fizeram um complozinho assim pra falar dos outros jogos. Foi muito bom, ele mandou The Light Center, né? Young Blood.
O papo tá maluco nesse podcast, a gente falar, né? Enfim, os outros desenhos e montagens sobre o Altaica, a gente vai deixar pra linkar no próximo, né? No próximo podcast. Vamos lá pro nosso e-mails, né, do pessoal que mandou apenas ideias e comentários, né, sobre o podcast e tudo mais. O primeiro e-mail que eu tenho aqui é do Guilherme Souza, de Taubaté, São Paulo. Ele diz o seguinte: olá, galera do Download, em longo dias e belas noites. Excelente round, com certeza um dos melhores que vocês já fizeram, na minha opinião. Quanto ao jogo Altaica, eu achei realmente muito bom e interessante, mas mudaria uma coisa que eu achei que não ficou muito conectado com o momento que vive o planeta no jogo. A história pra mim ficaria ótima se fosse a seguinte: é um futuro pré-apocalíptico e os cientistas, prevendo a extinção de muitas espécies animais, começam a capturar todos os tipos de animais do mundo para serem clonados, e assim garantirem o futuro das espécies do planeta. A ideia dos cientistas era de manter os clones em estado de hibernação até o fim do acontecimento apocalíptico, mas alguns experimentos saíram do controle, tornando os animais mais fortes, maiores, com sentidos mais apurados, etc. Sempre assim, né, cara? É. Sempre ele não fica, tipo, com três pernas ao invés de quatro, assim, um rabo no nariz, assim.
Qualquer mutação que teve é só para deixar o animal melhor, né, mais forte, claro, mais poderoso, mais inteligente.
Mas é, a ideia é maneira mesmo. Acho que essa história seria muito boa, pois poderia mostrar a evolução do tigre, conhecendo um mundo novo pra ele, já que é um clone, e como ele é mais desenvolvido, se adaptariam com um pouco mais de facilidade a esse mundo. Bem, é isso, espero que vocês leiam meu e-mail. Não, não vamos ler o seu e-mail.
Não.
E gostem da minha sugestão. Um abraço e no mais nada mais. Obrigado, Guilherme. E vamos lá pro próximo e-mail, Thiago.
Vou ler o e-mail agora do Márcio Barros. Me chamo Márcio Barros, tenho 26 anos, bancário, moro em São Paulo SP e sou mais conhecido como Cenoura Bravanel no Steam.
Cenoura Bravanel.
Introdução feita, quero dizer que acompanho o site desde o Round 5 e fiquei maluco pra jogar Altaica. Só vou citar algumas ideias que tive que poderiam enriquecer o pano de fundo do jogo. Primeira ideia: 98% da população gamística ou mundial ama zumbis. Ih, lá vem. Então, por que não dizer que essa empresa estava realizando experimentos com animais, ou no mesmo esquema do filme Extermínio, onde uma empresa tentava um novo vírus da raiva em Sims, e um grupo Greenpeace invade o local e solta os animais, eles são atacados, começa a epidemia e blá, 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 não. Blá, blá.
A melhor parte aí foi o Greenpeace terrorista, né?
Não. Mas, cara, uma coisa é fato, zumbi vende, velho.
Vamos lá, ele manda outra ideia aqui. Ele fala assim, que no enredo do jogo isso traria diversos fatores a serem explorados. Uma nova gama de inimigos, como humanos infectados, animais infectados, alfa seria um experimento que deu errado e não manifestou a hidrofobia. Nesse contexto, o caos seria instaurado na cidade.
Ah, então a ideia dele é que misturar animais com zumbis, né? Humanos, zumbis, animais. Seria um Left 4 Tiger.
Vai jogar Left 4 Dead ou então Resident Evil e ser feliz, meu querido. Então ele termina aqui. Vou ficando por aqui. Espero que curtam as ideias desse e-mail. Não curti, desculpa. E continue galgando essa escada para o topo.
Ah, eu curti, achei legal. Achei que...
boa visão diferente, sabe? O próximo e-mail aqui, então, é o nosso ouvinte Don X, né? Do Set Subject, um dos filhos do Download. E ele fala aqui: fala, Nowlords. Tenho que dizer que curti bastante esse cast sobre como criar um game, mas o resultado final foi meio que decepcionante pra mim. Porque quando o Majin veio com a ideia de fazer um game no qual você controla um tigre de verdade, veio um boom na minha mente e eu já imaginei que seria um jogo mais filosófico, lendário, mas o produto final foi meio que o advento boring e nada além disso, infelizmente.
Eu concordo com ele. Eu acho que o começo, a ideia tava... quando ela era simples, assim, um jogo meio in natura e tal, tava bacana. Mas aí quando vocês começaram a discutir mais elementos do jogo, ficou meio viajado.
É porque, na verdade, se a gente fosse fazer um simulador de vida de tigre, ia ser boring.
Ah, não, eu entendi o que ele disse. Ele queria uma parada, tipo assim, não um jogo de ação, mas um jogo de ser um tigre. E que eu acho que acrescentaria uma profundidade maior do que simplesmente um jogo de ação e ponto, sabe? Só que eu acho que a parte de ação dele é importante também, entendeu?
Eu só acho que a história no final ficou meio confusa. Eu já não tava entendendo. Você seguiu o lado dos humanos, seguiu o lado dos tigres.
É isso aí. Espero que 2010 seja o ano do Download novamente. E que o Pablo pare de ser chito e participe mais do cast, porque eu acho ele um cara super gente boa e que a participação dele acrescenta tanto em opinião quanto em alívio cômico. E que o Diego consiga resolver a vida dele logo e que volte a participar mais do cast frequentemente.
Ah, o Diego está envolvido com a máfia, né? É um problema grave.
É isso. O Diego é um caso sério, sabe? Ele tá envolvido com a máfia e com a polícia. Ele é um agente duplo, do agente duplo, sabe? Ele trabalha com os dois, assim. Mas ele tá aí hoje, né? Ele e o
Pablo. Tá aí, os dois, olha só que bonito. Mas enfim, o último e-mail aqui é do Giordano Pacelli.
Ok,
que ah, nome,
italiano.
Né?
É,
italiano. É, ele também tá envolvido com a MAP, Diego e tal.
É. 27 anos, São Paulo. Pablo e galera do download. Como assim, Pablo e galera do download? Não vou ler esse e-mail, tchau.
Pablo e seus amiguinhos, né?
É. Enfim, sobre o Round 78, Fábrica Picante Games Volume 1. Escrevi só pra dizer que achei o jogo que o Pablo apresentou muito bom. Doutor Hollywood, muito maneiro. 500ml, 1000ml, shake it, baby. Cara, é tudo que eu sonhei na minha vida. Compraria facilmente. Se eu tivesse uma empresa de games, eu fatalmente iria falir. Mas investiria na sua ideia, with Viker. Grande abraço. Cara, estamos mandando a Polícia Federal pro seu endereço.
Eu até queria ler esse e-mail pra falar que o Pablo não é o único demente e pessoa com uma visão distorcida da realidade, né? Que...
É verdade.
E que nós também vamos mandar seu e-mail pra Polícia Federal. Como muitas pessoas sabem, essa semana passada teve uma mega promoção muito foda da Steam, como sempre, né? Dando promoções fodas. Black Ops 2, cara. Como nós já temos a Pokénoite de TF, agora nós vamos ter também essa Pokénoite de Left 4 Dead, cara.
Uma Pokénoite zumbi.
Até o Levi Rocha, ele mandou pra gente um screenshot que eles tiraram da primeira Pokénoite zumbi que eles realizaram. Muito legal isso, né?
Muito
o...
legal, tá?
Nos ouvintes mesmo já estão se juntando e formando.
É, porque afinal de contas o Fred, né? Fica viajando aí pelo mundo e nem participa mais, né, cara? Abandonou os Pokémonolos.
Tá, screenshot aí que eles tiraram.
Se você quiser ser o Pokémonolo, a gente recomenda que você fale primeiro com algum de nós, né? Ou
isso.
Ou o Fred, ou o Fernando, o pessoal mais...
Prefere pro Fred, vai, dá pra falar pra ele.
É o Bulbasauro, né? Um último recado aqui, teve a Game World semana passada, né, ou essa semana. Na última quinta, 31 de maio, teve a Game World. E lá, além de ter, enfim, o dublador do Mario...
Né? Cara, é tão triste, né? Tipo, a Game World quase se resumia o evento que tava o dublador do Mario.
É, basicamente. Teve uma premiação lá também. Uma coisa que foi divulgada na Game World, né, foi apresentada lá, foi uma proposta de uma campanha contra impostos altos em videogames, né?
Ué. Olha só, muito foda. Na verdade, é um projeto de lei, né, que já tinha sido apresentado em 2007 pelo Carlito Merz, que era incluir os videogames, né, tanto a parte de hardware, né, e software, os consoles e os jogos, na lei de apoio fiscal de informática, que é aquela lei que abaixa os impostos de produtos de informática importados. E aí que, entrando o videogame também, a gente poderia ter mais desconto, né? Aliás, poderia ter algum desconto.
Tem algum desconto, né?
Cara, é absurdo.
Realmente, né, cara? O Brasil é um país gamer que não consegue fazer nada nessa área, né?
A gente tem um mercado muito grande de potencial, mas que não tem incentivo pra desenvolver esse mercado. A gente reforça, né, que vocês visitem esse site, façam o cadastro lá. Precisa ser informar seu nome, e-mail e RG.
Pô, é uma campanha com uma ideia muito legal, né? Então vamos todo mundo contribuir aí. Eu já entrei com meus dados, já assinei o abaixo-assinado, né? Então façam
também
todos vocês as suas partes.
Toma essa, Pirote.
Estamos de volta! Olá, criaturas.
Olá.
Quer dizer, então, que foi um choque muito grande pra vocês voltar a esse mundo de Handle Battles e RPG 2D e...
Cara, tu jogou Final Fantasy V?
Na época.
Velho, é um Handle Battle que tem um mapa mundo, entendeu?
É, então assim, a gente podia começar do começo, né, com Final Fantasy V, que foi lançado em 92, né? Começou com a intenção de ser lançado aqui no Ocidente como Final Fantasy 3, né? Como a gente viu...
É bagunça.
É uma bagunça desgraçada. Como a gente disse no cast anterior, né? O primeiro foi lançado, ok. Só que foi lançado quando já tinha Super Nintendo e tava prestes a lançar o 4. Então eles pularam o 2 e o 3 e foram direto pro 4, que virou o 2. E aí eles iam lançar o 5, graças ao grande sucesso do 4 ou 2. Mas aí eles viram que era um jogo com um sistema hardcore demais, assim, pro público ocidental. Eles consideraram que não seria tão bem aceito quanto o 4 foi, porque a gente vai ver que até o 6, os jogos da série Final Fantasy seguem um padrão, né? Os ímpares são jogos mais hardcore, mais clássicos, assim, mais RPGs.
É, mas aquele RPG clássico que o Final Fantasy criou, né? De grind,
de
muito...
De classe, né? De job. É. Com menos foco nos personagens, na história, né? E o 5, ele continuou com esse esquema. Na época, eles até pensaram em lançar como um spin-off, né? Chamar de Final Fantasy Extreme, mas também não seguiu em frente, o projeto foi cancelado, né?
Uhum.
A primeira vez que a gente foi ter o Final Fantasy 5 mesmo no ocidente foi só em 99, que ele saiu pra PlayStation junto com o 6.
Anthology.
Com videozinhos em CG e tudo mais. E depois ele saiu com uma versão muito mais trabalhada, com coisas novas e tudo mais no...
No Game Boy Advance.
O mais interessante é que rodou muito antes na internet, né? As ROMs.
Uh-huh.
Muita gente traduzia o jogo já pro inglês, né, cara? Traduziram até com os nomes originais, porque quando o jogo chegou aqui pra gente, na versão americana, né, tinha algumas diferenças até de nome. E as próprias ROMs eram mais fiéis do que a própria
Exato.
Versão americana.
Eu fui um que joguei no PlayStation na versão Anthology, porque até então só tinha a versão japonesa e do Super Nintendo. Primeiro que não mudaram muita coisa, o jogo só ganhou duas CG, mano, no início e no fim do jogo.
Uhum.
Ele foi lançado em 99, ou seja, Final Fantasy VII foi lançado em 97.
Sim.
Quer dizer, ele foi naquele hype, porque deu aquele boom de vendas Final Fantasy, graças ao 7, porque senão acho que ia passar batido, cara, mas é que chegou naquela fase que, sei lá, se lançasse uma porra de uma camisinha com a cabeça da Ares na ponta, o nego enfiava o pau, sabe?
Mas, então, de certo modo, foi uma coisa boa.
Valeu a pena pra mostrar pro mundo, né, olha só esses jogos que a gente tem que vocês não conheciam ainda.
Mas, você vê que esses jogos, assim, atualmente, eles só dão certo mesmo em portátil, né, cara, que é o tipo de jogo que você aceita pra ser graficamente mais simples, um jogo...
Esse tipo de RPG, assim, com muito random battle, ele cai muito bem num portátil, porque tu não precisa ficar olhando pra tela, tu só Exato. Precisa ficar com o dedo no botão e ficando tu vai fazendo as coisas, sabe qual
é? E a versão do Game Boy, ela é muito boa, assim, assim como todos os outros remakes que tiveram, porque eles pegaram o script original do jogo e fizeram uma tradução muito melhor, eles balancearam melhor tanto esse lance de random battles, quanto o poder dos inimigos e tal, deixaram o jogo, se poderia dizer, mais fácil, mas eu diria menos chato, sabe? Então...
A versão de GBA, eu acho que ele também veio com muita coisa, além, tipo, dungeons novas, né?
É, sim, sempre vem com dungeons novos, com inimigos novos e tal, é bem legal.
Cara, desculpa, eu não consigo achar dungeons novas no Final Fantasy V,
é depois,
cara,
que você zera, eu acho.
Ô, meu, o jogo é virado em dungeons, cara. O terceiro mundo, então, é uma cara atrás da outra, impossível, cara.
É uma dungeon gigante cheia de dungeons.
Vale notar que o 5, ele foi o último Final Fantasy a ser dirigido pelo Hironobu Sakaguchi, que é o criador da série que dirigiu os 5 primeiros jogos, né? Sendo que o 5...
Ou seja, o problema tava nele.
Mas você vê que, tipo, é uma questão de gosto, realmente, porque ele mesmo disse já várias vezes que pra ele, o 5 é o favorito dele de todos, antes do 9 ser lançado, que aí o 9 ficou sendo o favorito.
Pelo amor de Deus, né, André? Eu vou puxar o saco do meu trabalho.
Não, mas tipo assim, se você for olhar, cara, o próprio Sakaguchi, ele trabalhou no 4, sacou? E o 4, não tem como você achar que o 5 é superior ao 4.
Não, não é.
Agora, eu acho o seguinte, sinceramente, eu acho Final Fantasy 3 do caralho, velho.
Uh-huh.
Achei bom pra cacete. E eu acho que, embora pra mim o 6, cara, é perfeito, é foda demais, dali em diante, cara, Final Fantasy não é mais Final Fantasy, era outra série.
Poderia ter outro nome qualquer, né?
Com certeza.
Mudou muito o que você sente mesmo jogando, focando muito em personagens.
É, muito no, nos dilemas dos personagens e menos num objetivo maior, né?
É,
mas enfim.
Virou mais um jogo emo.
É, basicamente. não, e falando em emo, né, cara, a gente tem que comentar de alguns nomes que surgem no Final Fantasy V já. Por exemplo, olha que coisa interessante, um tal senhorinho chamado Yoshinori Kitase, nós vamos falar dele mais pra frente, no Final Fantasy V ele aparece humildemente como escritor da história e dos diálogos. E eu acho que o mais importante, tirando o fato de que, enfim, o Sakaguchi ainda dirigiu, o Yoshitaka Amano ainda desenhou os personagens, e o Nobuo Uematsu ainda fez as músicas, é que um sujeitinho que tinha aparecido no Final Fantasy IV como testador, assim, o cara que vai lá descobrir os bugs e reportar, foi promovido a designer de monstros, cara. Um sujeitinho chamado Tetsuya Nomura.
Olha só.
Assina uma carteira dele como designer de monstros, isso tem uma curiosidade do caralho. Será que ele chega uma empafa? Subindo de cargo. O que que tu é, meu filho? Que agora é gerente? É diretor? Ah, mãe, sou designer de monstro.
Designer de monstro. Ah, toma essa.
Achar maneiro ter isso em minha carteira. Sei lá, cara. Achar legal.
A culpa é toda dele de ter levado a série pra esse lado mesmo.
É, é uma coisa mais fofinha, né?
É, mais anime mesmo. Mais cultura pop japonesa.
Casual.
Tem uma coisa do 5 que me desagradou muito, que foi a volta dos jobs.
Como no Final Fantasy 1 e 3, né?
Cara, eu odeio.
Eu sou mago da geografia, cara. Mago da geografia, velho.
Cara, eu odeio tu chegar numa determinada parte do jogo e tu ver que teu personagem era pra ser de outra classe, sabe? Tu tem que fazer grind todo de novo com o personagem. Eu acho isso terrível, cara. Eu acho que isso não encaixa num jogo de RPG.
É uma coisa que daria pra ficar muito foda, muito bem implementada, como é no Final Fantasy Tactics, cara. No Final Fantasy Tactics, você define um job e normalmente você deixa aquele job pra cada personagem. Você pode trocar um ou outro.
Sim, que nem no 3, né? O jogo, ele chega e fala pra assim pra você, olha só, esse cara aqui, velho, ele pode ser o que você quiser, cara. É role-playing game, velho. Você vai ser o personagem que você quiser. Você quer ser um mago? Ok, você pode ser um mago, cara. Se você quer ser um ladrão, cara, você pode ser um ladrão. Você quer ser um mago da geografia? Você pode ser um mago da geografia. Mas aí ele fala, ah, mas eu tenho esse dungeon aqui que todo mundo tem que ser mago. É. Porra.
E é mago, não mago da geografia.
Pra mim é uma forçação de replay, cara. Não tem replay, eu não vou jogar de novo pra poder fazer isso.
Cara, mas eu gosto do sistema, cara. Eu acho que o sistema de job do Final Fantasy V é o melhor que já teve, cara. Primeiro, ele tem 22 diferentes jobs, tá?
Isso é, tem muito mais job do que o outro.
Cara, né? Red Mage, Monk, White Mage, Blue Mage, cara. Tem
Blue Mage. Ele tem o Blue Mage, né?
Aqueles Summoners, Gel Mentor, esse que é o do professor de geografia aí, que era uma, cara, é muito idiota, ele tocava uns galhos, umas coisas fazendo os outros. Magia, oh, meu, magia é muito ridículo.
É, eu não fico ensinando, não, porque aqui não era...
Fúmulo Nimbus! Aí fazia umas... Neva! E os aviões não podiam decolar, ridículo. Bom, Samurai, cara, e por aí vai. Então tu pegava um personagem ali e botava job que tu ia pegar, pegava umas skills e tocava a outra fixa que tu queria, entendeu?
Sim.
Tipo, tu ficava com aquelas antigas, aí tu escolhia
isso é legal.
Aquela que tu vai upar certo, tu vai upar o Red Mage, foca nela. Mas podia botar umas magias de tipo lá pra roubar alguma coisa, ou de professor de geografia, sei lá.
Sim, você poder combinar alguns jobs, algumas habilidades de jobs, é um avanço realmente em relação ao 3.
É, eu acho que esse foi o melhor crédito desse no sistema de jobs, pra você poder ter um job e você não ficar atrelado a ele. Quando você for pro outro, você ainda poder usar as habilidades do job que você já upou antes.
Ele tem uma coisa que é diferente, que é aquela coisa de pontos de habilidade, né?
Sim.
Tipo, quando tu acaba uma missão, tu vai ganhando os pontos de habilidade, que vai automaticamente abrindo o skill, tu não precisa comprar nada, nem porra nenhuma. Então é muito mais fácil do que, sei lá, se fosse aquelas coisas que tem que comprar as matérias e fazer o cara assim, assado, entendeu? Eu acho que a coisa é mais intuitiva.
Tudo bem, ele meio que inovou, melhorou o conceito que ele aplicou no 3, né?
Sim.
Mas chega, sei lá, no Final Fantasy X da vida que tem aquela árvore sinistra.
É aquele sistema totalmente linear.
Você achou? Eu acho o sistema do 10 muito interessante.
É que tu gosta da linearidade, aí que tá. É por isso que eu prefiro do 5, depois eu gostei do 12. Se a porra do meu Knight pode se curar, por que eu não vou dar cura pra ele? Porque eu vou ter que andar com um White Mage babão do meu lado, um Red Mage lá que cura 100 enquanto outros curam 300, sabe? Então deixa o guerreiro se
talvez
curar.
Talvez seja isso. Mesmo, né?
Talvez seja isso. Talvez eu não goste da customização. Talvez eu goste de um personagem mais definido.
Eu concordo com o Diego. Eu também prefiro quando a parada é mais definida, mas realmente, nesse sentido, o 5, ele tem o melhor sistema de jobs.
Não, eu acho muito bom você poder personalizar, né, o seu personagem com esse sistema de jobs, mas eu achei uma coisa foda do 5, é porque tem muito job, cara. Ele joga, pá! Sim. Toma aí 50 jobs, cada um diferente. E, sabe, você tem que conhecer cada um certinho pra saber o que você quer pegar de cada.
Cara, com certeza, metade tu não vai usar porque tu não sabe o que é. Tu não vai saber qual é a diferença de um sorcerer dos mages da vida, sabe?
Não, e tem uns assim, cara, que é só pra quem é freak, tipo, mímico. É. Como assim, velho? Quem vai ter um job mímico?
Cara, quem é que vai escolher um ninja quando tem um samurai, por exemplo?
Ah, cara, ninjas são legais.
Eu acho que esses sistemas de jobs, eles funcionam muito melhor pra quem já conhece o jogo todo e consegue montar uma estratégia de que personagens seriam legais ter até o final do jogo, sabe?
Uhum. Mas é que aí tá, cara. Olha aqui, eu não sou um jogador hardcore, eu não suporto muito RPG, mas eu consigo me dar bem nisso, cara, porque as coisas, gente, elas acabam virando intuitivas. Tu sabe que depois de um tempo, não adianta todo mundo ter level 1 de cura, que não vai sobreviver, cara. Tu não vai conseguir sustentar todo mundo. Claro, um cara vai acabar virando quase um White Mage, a diferença é que ele vai ter uma ou duas magias de ataque que podem ser úteis, entendeu?
Porque não, esse que é bom, porque o problema que a gente tinha antes era, beleza, você é um White Mage, você é um White Mage, acabou.
Cara, tu sabe que o White Mage, ele vai ficar vivo até o fim, cara. E aí, no final, tu vai ter aquela agonia de ficar perdendo os rounds, te curando até morrer, cara.
Outra coisa que eles misturaram no Final Fantasy V foi esse conceito de, tipo, você tem os jobs que vão definir a especialização de cada personagem, mas, ao mesmo tempo, cada personagem, ele tem um nome, né? Ao contrário do 1 e do 3. Uhum. Eles têm uma historinha. Por mais que seja, em comparação ao 4, por exemplo, muito rasa, os personagens, eles têm uma historinha. Eles
tentam dar uma profundidade um pouquinho maior.
É, o que ele tem que o 4 não teve é aquela... vários fixes de 4 personagens. E aí tenta fazer um aprofundamento na história desses 4, né? Já que você vai estar sempre com eles.
Na batalha, eu acho que é importante notar uma parada que foi criada no 5,
e que isso permaneceu em, não só no, em todos os Final Fantasy a partir daí, mas praticamente todo o RPG da Square, por exemplo, o próprio Chrono Trigger, no Active Time Battle, né, que foi introduzido no 4, você tem aquela barrinha de progresso, né, pra você saber quando que seu personagem vai estar pronto pra atacar.
Ah, isso é ótimo, cara.
É ótimo, é muito bom mesmo.
Tu tem como montar uma estratégia, tu vê que qual barra vai chegar primeiro, então tu sabe com quem que você vai bater.
Ou se o mago vai demorar, sei lá, mais pra chamar magia, você vai ter que usar cura ou se defender melhor. Porque...
É, a estratégia fica mais tranquilo, sabe? Você não fica tão perdido na luta. É mais aquela coisa aleatória.
Pois é. Falar um pouco da história, então.
Ah, cristal de novo, né?
Mas o quê? É, mais uma vez a gente volta pros quatro cristais elementais, como no 1, como no 3.
Aí, mais uma vez a gente volta pros quatro guerreiros da luz, assim, que chegaram no lugar e falaram, olha, vocês estão em 4? 1, 2, 3, vocês quatro são escolhidos, olha que coisa bonita.
Cara, mas esse jogo ele começa mentindo, né? Porque, tipo, tu bota o jogo no videogame e começa um dragão do caralho num castelo, velho. Uh-huh. Que tu baba, aí entra o Rei Tycoon, cara. Quem bota esse nome, cara? Que sacanagem.
Olha só, ele é um Highwind, cara. Ele é alguma coisa Highwind Tycoon.
Cara, tu olha aquele dragão voando. Esse jogo... Tem tudo pra ser perfeito, cara. Já começa o cara montando dragão.
Dragão, né, cara?
Todo mundo que monta um dragão é um cara foda.
Não, é clássico, né? O cara chega lá. Ah, o cristal. Trim, rachou. Cristal rachar, corre. Corre como ninguém. Porque vai dar merda.
Cara, e outra coisa, cara. Se um cristal rachar, esquece, não vai atrás do outro. Porque quando você chegar no outro, ele vai rachar na sua frente.
Espera. Tipo assim, em vez de ficar correndo de um pro outro, sabe? Junta o pessoal, faz uma reunião, diz o que, é que vai ser melhor pra ser feito quando todos acabarem e o apocalipse vier.
Pega um super bonde.
Exato. Sabe?
Não, pera aí. Mas já começa do princípio que tu anda com um velho que perdeu a memória.
Todo mendigão, né, cara?
Não, e que durante o jogo ele vai se lembrando das coisas. E tudo que ele se lembra é coisa ruim. Então, cara, fica parado, espera lembrar tudo de uma vez e pega a bomba na cara, sabe? Não vai te fudendo aos poucos em parcela.
Mas o legal é que nesse início você tem o Bart.
Putz, no original japonês.
É, Putz. Que ele tem o Chocobo dele, o Boku. Que é a primeira vez que você vê um Chocobo como personagem, né? Que além de ser só uma montaria, né? Ele é um personagem, um amigo
tem uma personalidadezinha ali.
Caralho, vocês estão puxando pesado pra dizer que ele está realmente ele é um personagem ali.
Mas é, antes, ué, esse bicho é um Chocobo e só, sacou? Agora não, esse Chocobo é o Boku.
É o que estimação dele, tem nome.
Aliás, vocês ficavam trepando com o seu Chocobo no set pra fazer o dourado. Fala a verdade.
Fato, com certeza.
Mas enfim, então o Rei Tycoon lá vai ver o cristal explode, o rei morre, e aí você começa a controlar o Bartz, que é um aventureiro, né? Um viajante, um à toa, e vai formando a party dele, né? Com a filha do rei, a Lena.
Primeiro, deixa eu explicar antes que o Final Fantasy V, ele se passa em três diferentes mundos, né?
Uh-huh.
Então, esse início, a correria é exatamente em cima dos cristais, né? Porque é aquela coisa, aí tu chega, descobre o meteoro, porque tem que ter um meteoro, aquela coisa da lei. Aí tu vai ver, e aparece no reflexo do cristal o teu pai, o rei, né?
Pai da Lena.
É, o pai da Lena lá. E ele fala sobre a importância de proteger os cristais.
É, ou seja, e já que vocês estão aqui, vocês são os heróis escolhidos para salvá-los.
É, tá me vendo no cristal? Ah, te fudeu, você pode viver porque tu é o cara. E aí, cara, tu vai passar a pior parte do jogo inteiro, porque tu vai ficar correndo de um lado pro outro vendo os cristais rachar.
É, sempre assim. Cara, não é novidade. No 4 é exatamente a mesma coisa.
Não, mas pra mim, a história do 4, ela ocorre ao mesmo tempo da história do 5, sabe?
De quando pontos chegam... de vista diferentes.
É, em pontos de vista diferentes.
Eles chegam no 5, o pessoal do 4 tá sendo, nem sobe aí lá não, cara.
É, nem rola, cara, já era.
E aí é muito ridículo, cara, porque, velho, tudo que é NPC parece que é igual dos anteriores, que vai ter aquele porra daquele pirata que vai ter o barco.
A Ferris, né, que, cara, eu acho demais, né, cara. Chega uma mulher, cara, é uma mulher, com um cabelo rosa, uma franja gigante, o personagem mais feminino do mundo, mas por algum motivo todo mundo quer acreditar que é um homem, só porque é um pirata.
Peraí, cara, a gente tá falando de Final Fantasy, como assim?
Não, e aí vem, né?
Não,
é a primeira coisa que ela fala quando ela vê a Lena, poxa, ela tem um pendente igual ao meu. São irmãs.
São irmãs,
pronto, acabou.
Eles enrolam 3, Malditos Mundos, pra fazer uma novela mexicana, que ela tá no último, no final, cara, na cidade final, antes de enfrentar pela 18ª vez o, como é que é, o Gigabyte, como é que é o cara?
O Gilgamesh.
É, o Gigabyte lá, que ela, no final, na última coisa que ela fala assim, Lena, eu sou sua irmã.
É, achei que isso já tinha ficado implícito da primeira vez que eu encontrei você, suas vadias.
Caralho, fiquei jogando por 20 horas sem falar isso agora, que tá esperando, quer levar um pedaço da minha porra, da minha fortuna.
Mas, cara, falando do Gilgamesh, tipo, primeira vez num jogo da série Final Fantasy que você tem esse chefe que te persegue o jogo inteiro. Uhum. No 6 você vai ter aquele Ultros, né, que ele vai aparecer 1 milhão de vezes. Uhum. No 10 tem o Seymour, que você encontra ele também 1 milhão de vezes durante o jogo. E o Gilgamesh, uma coisa interessante, ele é o único personagem de toda a antologia Final Fantasy, né, digamos assim, que ele aparece em mais de um jogo, né? Não, ele não é só um personagem que tem o mesmo nome em vários jogos. É o mesmo personagem, né? É com a mesma aparência, com a mesma personalidade.
Que bizarro isso.
Uma coisa que daria pra explicar isso, que até é comentado no Dissidia, né? Que eles falam lá que, tipo, os mundos dos Final Fantasy, eles estão todos dentro do mesmo multiverso, né? Tipo, são todos os universos paralelos, todos conectados, sabe? Então é como se esse Gilgamesh fosse uma entidade que conseguisse transitar. É claro que isso é só um desculpa pra você poder repetir o personagem em vários jogos. É. Mas se você quiser forçar, tem essa explicação, né? E ele é um personagem muito foda, né, cara? É um samurai gigante.
Mas ele não é carismático, cara. Eu acho que de todos os vilões dos Final Fantasy, ele é um dos menos carismáticos. Ele não tem história,
é,
sabe?
É, não tem história. Assim como o próprio... que ele não é o grande vilão. O vilão mesmo é o X-Death, né?
Uhum.
Mesmo ele, tem uma historinha que, tipo, whatever, sabe? O lance, né, que a gente não falou, é que os cristais, né, que estavam se partindo, né, no início do jogo e nessa primeira parte toda, são os cristais que prendiam esse X-Death, né, que estavam impedindo ele de invadir o mundo e, enfim, escrotizar tudo.
Uhum.
E além disso, também os cristais eram elementais. Então, sei lá, tipo, quebrou o cristal do vento, não tem mais vento no mundo. Tudo bem que isso devia caçar uma catástrofe natural com 2 segundos, assim, e gerar um apocalipse, mas tudo bem.
É, então, vai explodir o planeta, mas...
É, aí a única consequência é que os barcos não conseguem mais navegar, né, ótimo.
É, isso é muito engraçado, porque isso acontece logo no início do jogo, que é tanto que faz a Lina se preocupar com o pai dela, que sim, saiu voando no dragão e faltou vento, cara. Aí o planeta lá voando, ah, meu dragão lindo, melhor estilo Avatar lá, meio acocado em cima do bicho lá, aí falta o vento, ai caralho, nesses 3 diferentes mundos, né? O primeiro, como eu te falei, é tudo na loucura essa de conseguir salvar os cristais. Só que eles vão se quebrando e tu vai até o fim vendo eles quebrar, foda-se.
O que acontece quando os 4 cristais da Terra, digamos, eles se partem, né? Uhum. O mago lá, o X-Death, ele é libertado, né? Ele...
E até que, na verdade, era a própria energia dele, essa energia negra, maldade, que tava fazendo os cristais se partirem.
Final Fantasy V é Random Battles. Então, tu vai ter uma batalha atrás da outra, tu vai dar um passo. É aquele jogo que te deixa tão nervoso que quando acaba de falar com o cara, tu já vai botando pra frente pra andar, cara.
Você não consegue ir de uma porta até outra, assim, umas 3 Random Battles.
Ah, merda. Enfim, aí o que acontece é que a neta do Galuf, a Krilli, né, ela aparece e ajuda o Galuf a recuperar a memória dele. Tipo assim, ele era o rei de um país num mundo distante, que foi atacado pelo X-Death, e há 30 anos atrás, ele ajudou a selar o X-Death, né?
É, ele era um dos Guerreiros da Luz, né?
É, na verdade, os Guerreiros do Amanhecer, né?
Amanhecer. É, quando tá quase vindo a luz.
Isso usando os 4 cristais elementares, do vento, terra, fogo e água.
Então eles decidem ir pra esse mundo distante, né? Tipo, é tranquilo, né, cara? Você tá num mundo, você vai pro outro, assim,
Tipo, não, você pega um barco ali, um táxi, portal, né, do inferno.
E nesse mundo aí do Galo, o X-Death já tá solto lá, já tá destruindo o mundo e destruindo os cristais desse mundo também,
ele,
né?
Perde tempo.
Que aí é onde realmente ocorre toda a história e a parte toda legal do jogo fica no segundo mundo. Uh-huh. Você começa uma pequena ilha, assim, meio sem saber o que tá acontecendo. E é um mundo onde acontece ter grandes revelações. Até porque é onde tu vai ver o Gigamesh pela primeira vez. É onde o Galuf, ele vai começar a recuperar as memórias.
É, aí, na verdade, onde a história vai se desenrolar mesmo, né?
E ele começa a preparar todo mundo pras notícias que ele tem, que é uma ameaça que vai cair ao mundo.
É, tipo, ih, gente, lembrei de uma coisa, eu acho que é importante.
E aí eles encontram um tal de Kelgar,
que o Galuf reconhece como sendo um dos companheiros dele no grupo que selou do X-Death 30 anos atrás. Então eram, dentre eles, o Galuf, o Kelga e o pai do Barks, cara, olha só. O Barks é filho de um dos guerreiros lendários lá que selaram o X-Death.
Esse que é o mundo pequeno, cara.
E eles têm que entrar no castelo do X-Death, né, pra finalmente batalhar contra ele e impedir ele de fundir os dois mundos, que é o objetivo dele, né.
É, ele quer controlar o Void, né, que seria, tipo...
É, o Void é um poder, uma arma, né, que tá selada entre os mundos, né, digamos, é uma arma que ele pode usar pra destruir esses mundos.
E aí é foda, cara, porque tu encontra o tal do castelo dos X-Death, esse, né, e tu não pode entrar. Claro, ele tem uma proteção.
E o Kelgar, ele dá a vida dele pra libertar essa barreira, mas eles conseguem entrar, né? E aí que você descobre as origens do X-Death, né?
É, e que você descobre que o X-Death, na verdade, foi criado como se fosse uma junção de todo o mal, né? Porque quando os guerreiros lutaram contra o Enu...
É, o Enu era um mago evil.
É, ele nunca aparece no game, é só na versão de Game Boy. Retratado como um mago motherfucker lá do mal, ele tinha o poder do Void, e aí eles lutaram contra ele, derrotaram ele, e pra tomar conta de todo esse terror, esses monstros que sobrou no mundo, eles criaram uma ilha, uma floresta, onde mandava tudo de mal pra lá.
Sim.
E selavam numa árvore, na Guardian Tree, na árvore guardiã.
É tipo uma caixa de Pandora.
É. E claro que isso ia dar merda,
claro,
cara.
Porque,
não, vamos pegar tudo mal, toda coisa ruim do mundo e colocar tudo no lugar concentrado.
É tipo aquele tapete, sabe, que você vai andar, mas tem tipo uma montanha já no tapete, porque todo lixo por 30 anos você foi colocando debaixo dele.
Exato.
Cara, vai dar merda, sabe? Uma coisa legal é que o X-Death, ele na verdade é essa árvore, né?
Ele conseguiu criar uma representação humana dessa árvore, que foi o X-Death.
O Yoshitakamono é um cara muito centrado, velho. Porque, tipo assim, é a quinta vez que ele faz character design pra um jogo da série. E ele sabe que o character design dele vai virar um bonequinho de pixel de 16 cores.
Uhum.
Mas mesmo assim, velho, é uma coisa muito impressionante como ele se esforça pra criar designs fodas. E uma coisa que você não pode negar,
cara. O artwork é lindo, cara.
O artwork do X-Death é demais, porque a forma inicial dele, né, é um cavaleiro gigante, assim, com armadura e capacete, você não vê a cara dele e tal. Só que é foda que você vê que ele é uma árvore, sabe? Tem galhos saindo, assim, pelo lado da mão dele, assim.
Uhum.
A espada dele, você pode ver que parece um galho de árvore, assim. É tudo muito tematizado com a árvore, né?
É legal como ele conseguiu mesclar eles... ter uma forma humana, mas ainda assim ter essas coisas de árvore. Cara, joga um Fire 2 nele que tá resolvido.
Já era, né?
Cara, o X-Death, ele tá querendo controlar o poder do Void. Sabe Death Note? É um Death Note, só que...
Em escala mundial.
Escala mundial. Mas aí, mais no final do jogo, a gente vê quando ele se funde com a árvore novamente, ele fica querendo agora usar o poder do Void pra, sabe, destruir tudo. Consumir até a sua própria existência, sabe?
Acabar... É, ele não tá nem aí, sabe? Ele quer mais é que tudo se desfaça. Ele é um vilão que, em nenhum momento, ele te vê como inimigo dele, sabe? Ele é muito cheio de si, digamos assim, sabe?
É porque ele se acha tão foda que ele não se preocupa com você. Desde no começo do jogo, ele quisesse acabar com sua existência, ele acabava.
É o famoso problema dos vilões de James Bond, né, cara?
É.
Eles vão lá enfrentar o X-Death, né? Na árvore guardiã, eles vão lá na árvorezinha feliz. Só que eles são imobilizados. A neta do Galuf chega, a Krill chega lá. Só que também é aprisionada. E o Galuf, vendo isso, né? Vendo que a neta dele estava em perigo, consegue se libertar e luta contra o X-Death. Derrota o X-Death, olha só que foda. Só que.
O Galuf morre, né? O Galuf morre e a Krill toma lugar na tua parte.
Ele passa todas as habilidades e conhecimento dele pra neta dele.
Uhum. Isso mesmo.
É, o que acontece depois disso é que o X-Death ele consegue quebrar todos os cristais desse mundo também e atingir o objetivo dele, que é fazer os mundos se unirem e ter acesso ao Void, né? Ao vácuo, né?
É, tanto que pra ele mostrar o poder dele, ele até afunda uma ilha completamente.
E aí, nessa parte do jogo, você tem que ir indo em quests pra recuperar as armas que foram usadas pra derrotar o Enu no passado.
Uhum.
E no fim das contas, você entra lá no Rift, né? No Void lá. Você derrota ele e ele revela a verdadeira forma dele, que é o Neo X-Death.
A caixa de Pandora de madeira.
Aí tem toda aquela parada, né? Usar a força da amizade e tudo mais.
É um básico.
Usando o poder lá de todo mundo, da Força da Amizade, dos cristais, eles conseguem selar mais uma vez o X-Death no Void e tipo assim, né, cara, eles selam de novo o puto no mesmo lugar, do mesmo jeito, tipo, daqui a 30 anos, velho, é de novo, sabe?
Não, eles não entenderam que os cristais têm validade.
Uma coisa interessante de notar é que em relação ao 4, ele é graficamente bem superior, assim, bem mais detalhado. Uma coisa que você pode ver pra reparar isso são os tiles do jogo, né, que são, digamos, os bloquinhos pra formar o cenário, porque RPG você vê que, tipo assim, não tem um cenário desenhado como uma imagem inteira, né? São vários bloquinhos de imagens que o cara vai colocando lá, né? Bloquinhos de chão, bloquinhos de parede, bloquinhos de objetos e tal, que vão formando o cenário. E no 4, você vê que, tipo assim, cara, precisamos de uma caverna de cristal, né, que é no final lá na Lua. Aí ele faz o quê? Um quadradinho de cristal e repete o quadradinho de cristal no chão 1 milhão de vezes. Fica com aquela aparência de Lego a parada, sabe?
É, tipo quando você tem uma imagem muito pequena e coloca como wallpaper uma do lado da outra.
Exato. No 5, você já vê que eles se preocuparam mais com isso, sabe? Você já vê que, por exemplo, o final do 5 também é numa caverna de cristal, mas...
Tô falando pra você que é a mesma história.
Não é só um monte de quadradinhos de cristal, não. Tem a bordinha, né, dos cristais, assim, tem a parada pra parecer que é um cenário mesmo, que você tá em cima daquele cenário, que é bem mais legal.
O próprio gráfico do Final Fantasy V, ele é muito colorido, muito claro, assim, você consegue ver as coisas muito bem.
Ele é mais colorido que o do 4 mesmo. Uhum. É, mas mesmo assim, cara, o 5 ele é considerado um dos, se não o pior jogo da série Final Fantasy, né?
Menos pro outro lá, né?
É, menos pro cara que fez o jogo. É, né? É que nem a gente com Cast Golden Axe. O lance é que, assim, se ele fosse o primeiro Final Fantasy, com certeza ele seria ótimo. O problema é que ele foi lançado depois do 4, né, cara?
É, o 4 já foi um salto gigante do 3 pro 4, em matéria de jogabilidade, em matéria de personagens, de história, assim.
O 4 foi um salto gigante em matéria de RPG, né, cara? O quanto que o 4 influenciou o jeito que os RPGs dali pra frente foram feitos, e você vê que o 5 é um passo pra trás em praticamente todos os aspectos, cara, é bem triste.
Também não desmerecendo tudo, né, que o 5 também trouxe inovações boas que foram usadas depois, só que ele regrediu.
Te lembra quando saiu o segundo Mario, o original, o japonês, o Lost? Uh-huh. Cara, era o Mario 1 com umas fases novas, cara, foi a mesma coisa.
Tipo assim, mas você tava preparado pra que tudo seguisse de acordo com o padrão do 4 de qualidade, né? E o 5 tá mais pra uma sequência do 3, né, velho? Ah, e aí a história não tem tanto desenvolvimento, os personagens não tem muita profundidade.
Mas eu acho que assim, acho que eles ficaram na fórmula do sucesso, entre aspas, sabe? Que foi o lance dos cristais.
Cristal que há.
Finalmente demitiram o roteirista e agora sim a gente vai criar alguma coisa nova.
E você vê que até mesmo a trilha do Final Fantasy V, que é muito boa, ela não é tão marcante, né? Em comparação mais uma vez com a do 4. Não tem como não comparar, cara. É foda. É.
Mas eu fico perguntando, será que ficaria legal um remake dele, como fizeram pro 3 e pro 4, num DS, por exemplo, 5?
Cara, eu espero que façam, porque você vê que, tipo assim, o 5 no Game Boy Advance já é um jogo muito mais jogável, porque ele perde todos os problemas dele, digamos, de random battle exagerada, de inimigos desbalanceados, e eu acho que com esse remake, cara, eu acho que só tem a ganhar, sabe? Eu acho que eles vão fazer assim, eu torceria pra que eles pulassem já pro 6, mas provavelmente eles vão fazer assim, cara. Se eles do 3, cara, eles vão fazer 5, sim.
Ah, não, vocês vão ver, eu vou fazer igual o Chrono Trigger e eu vou esfregar na cara de todo mundo.
Ah, mas igual o Chrono Trigger já tem, né, cara? Você tem finais diferentes de acordo com quantas pessoas sobreviveram à luta final, e aí conta o que aconteceu com essas pessoas, só que no final todo mundo vai lá na Guardian Tree e tem um final melosinho, assim, idiota, que as pessoas que tinham morrido, elas voltam à vida, elas são ressuscitadas pela Guardian Tree e todo mundo fica feliz pra sempre.
É, a Guardian Tree, ela tinha Phoenix Down e você não tinha mais.
O interessante é que o Final Fantasy V, ele foi o primeiro de todos os Final Fantasy da história da humanidade a ter uma sequência, né?
Olha só.
Teve uma sequência em forma de uma série de OVAs, né, em anime, que foram 4 episódios de 30 minutos cada, que contava uma história naquele universo que se passava 200 anos no futuro. Então, assim, é meio brinque, sabe? Porque você não vai ver nada.
É tipo, é continuação isso. Só espiritual.
Sim, é meio forçado isso, porque, tipo, não tem mais grandes personagens, cara.
Assim. Não, aí você fala, ah, esse cara aqui, ele é descendente do filho do Bats.
Tá vendo esse cristal aqui? É o mesmo do 5, porra.
É. Além do que, é um anime chato, você esperaria uma parada bem mais épica, ele é uma parada bem mais pra comédia, assim. Não, não recomendamos, assim, não é legal, não. cara, então chegamos em 1994, o último jogo em 2D da série principal.
E o Brasil ganhou a Copa.
E o Brasil ganhou a Copa. Foi um ano muito bom, cara. Final Fantasy VI, cara, olha só.
Ah, Final Fantasy VI.
O 7, ele foi muito importante porque ele...
No curso, não foi importante, não foi importante.
Foi, cara, foi importante pra caralho. Mostrou toda a tecnologia do PlayStation 1, de jogos adultos e como...
Adulto? Ah, vai tomar no cu antes que eu me esqueça. Cara, como assim não, adulto?
Velho, é mais adulto do que os jogos mainstream da época.
Ô, meu, Final Fantasy VII, ele transforma toda a franquia num trequinho pop, velho. Muita gente ama o 7, uau, o Tephron é o cara. O cara, porque foi o primeiro que jogou e ficou no coração, cara.
Sim, mas e aí que tá? E aí que eu digo que é o importante, sabe? Porque foi assim, o Final Fantasy 4, o Final Fantasy 6 e tal, eles foram marcantes pra um pessoal que já era mega hardcore na época do Super Nintendo, pessoal que era gamer, sabe? Uhum. O PlayStation, como a gente sabe, ele foi um videogame que pela primeira vez apelou pro pessoal que não era nerd, era o cara normal, sabe? Ele teve acesso a esse jogo, que era extremamente mais adulto do que, sei lá, Mario, Sonic, que eram os jogos populares da época, sacou?
Não dá pra negar a importância do Final Fantasy de mostrar a franquia pro mundo.
Pablo, você tá parecendo aquelas pessoas que, tipo, ou tua banda favorita na rádio fica puto. Nossa, minha banda vai ficar pop, sabe?
Mas ficou, mas assim, é a mesma coisa, cara. É que nem o cara que gosta da do Metallica quando ele entra naquela fase de cowboy lá deles, cara. Fudeu, mudou. Não é? É uma merda, velho. É uma merda, cara. Todo mundo já.
Pra mim, o meu primeiro Final Fantasy foi o 7. Mas eu corri atrás e joguei o 5, 6.
E por isso ele é extremamente importante, sim, porque abriu a porta pra muita gente. O Pablo disse que ele não gosta do Final Fantasy 7, mas eu acho que ele não gosta do mesma coisa que eu não gosto, que são dos fanboys de Final Fantasy VII.
Uhum. Ah, não,
e das pessoas que acham que o Final Fantasy VII é o jogo mais revolucionário, o melhor do mundo. A gente vai tentar mostrar aqui, cara, que grande maioria daquilo foi feito em 94 em Final Fantasy VI, sabe?
Uhum. E feito melhor, cara.
O 6 foi o primeiro Final Fantasy que foi lançado no mesmo ano no Japão e no Ocidente. Foi algo inédito, né? Só que ainda assim, como o número trocado, Final Fantasy 3, né, no Ocidente. Você vê que nessa época, como ainda era lançado no Super Nintendo, tinha toda aquela mão de ferro da Nintendo. Então, a Nintendo, ela não admitia que o jogo fosse numerado de maneira que confundisse os consumidores dela. Ela não permitia nudez, não permitia violência extrema, né? Palavrões. Então,
censurou muita coisa, né? Da versão
bastante
japonesa
coisa
pra americana.
É, eu acho engraçado que, tipo assim, né? Eles cortam o Kefka falando, ah, eu vou matar todos vocês, e aí põe, ah, eu vou acabar com vocês, mas não cortam a cena da Sally sendo espancada pelos soldados na cadeia.
Ah, não, ótimo. Isso é normal. Falando, né, dessas diferenças de versões, eu quero, né, deixar meu relato triste.
Ah, é verdade, eu lembro disso.
Porque eu, na minha adolescência, né, quando eu estava louco pro RPG, eu jogava qualquer RPG que vinha na minha frente, fui jogar Final Fantasy VI. E, como todos nós sabemos, Final Fantasy VI é o Final Fantasy VI em japonês. Ah, cara, que triste. Até como o André me lembrou outro dia, eu tinha que usar os números pra identificar meus personagens.
É, ele nomeava os personagens dele, tipo, a Terra, pra saber quando tava falando deles no texto.
Exatamente, tipo, ah, tá, agora tem alguma coisa a ver comigo. Ah, agora tem alguma coisa a ver com esse outro. E, cara, eu não sei como eu consegui jogar e passar daquela parte com o Sabin, porque ele fala que você tem que fazer o golpe dele, né, usando o direcional.
Ah, porra,
cara,
como?
Eu não sei como eu consegui passar.
Uh-huh. Mas, enfim, acho que de cara a gente podia falar de como esse jogo tem gráfico absurdos.
Nossa, cara.
É. Se no 5 eles já usavam tiles mais realísticos, no 6 eu tenho quase certeza que praticamente todos os cenários, primeiro eles fazem a parada à mão, né? Desenham a parada no software e tal. E depois eles se transferem pro Super Nintendo. Eles não criam a parada já em pixel art lá, no formatinho que tem que ser. Porque os cenários são muito orgânicos. Tem muitos mesmo. Tem aquele fio de ilustração, não de um monte de bloquinhos juntos, sabe?
E já dá pra você perceber isso no início do jogo, naquela abertura, cara, que é muito linda.
E outra coisa que é legal, ele já usa o mode 7 do Super Nintendo.
Sim, uhum, sim. O 4 ele usava, em alguns momentos, acho que quando você voava no mapa, ele dava aquela inclinada no mapa, né? Mas no 6 é
toda hora, né, cara?
Toda hora no mapa e, cara, nas naves, né, cara? É um efeito, cara, impressionante até hoje, cara. O fato de você poder descer e subir, sabe? É foda, cara.
E ele faz a transição, né?
O Final Fantasy 5, ele tinha, até o 5, né, na verdade, todos os outros, eles tinham duas versões pro mesmo personagem, né? Uma que era pequenininha, pra andar no mapa, uhum, e uma maiorzinha pra batalha, né? O 6 não, o 6 ele tem um só que é a grande, que é usado nos dois. E isso, cara, permitiu que eles tivessem muito mais frames de animação em ambos os casos, já que é o mesmo modelo nos dois. E, cara, a expressividade desses personagens,
nossa, é
inacreditável,
demais,
cara.
E você vê que cada personagem não é como a gente tinha muito antes, que você via que é o mesmo corpinho, só muda a roupa. Você olha o Sabin, você consegue ver que ele é um cara bombado.
Sim.
Aham, é.
O Edgar, Kuga, que é o irmão gêmeo dele, você vê que ele não é mais mirradinho, assim.
E eu não sei quanto de espaço tem o cartucho, mas com certeza esse jogo, cara, ele deve ser um dos jogos que mais ocupa ROM, né? Mais o espaço, coisa. Seja o número de animações que tem. Ele, cara, ele tem muito. Ele não tem protagonista, né?
Quer
dizer, ele tem, mas vamos dizer que é um jogo que ele tem todo mundo tem personagem principal, todo mundo tem um mod, todo mundo tem animação, todo mundo tem tudo.
Uhum.
E tem gráficos do caralho. Ele é muito foda, velho.
Aquele lance que a gente diz, né, cara? A limitação faz o pessoal ser criativo pra caralho, porque o que você tinha? Você tinha o texto, né, cara? O texto e o visual. Então, a maneira, sabe, maestral que eles usaram isso pra demonstrar como que aqueles personagens eram diferentes uns dos outros, sabe? Você consegue ter a personalidade do personagem pelo comportamento dele, velho. Uhum. Pelo jeito que ele reage às coisas. A sutileza da animação. Claro, isso foi mais pra frente utilizado de uma maneira bem mais ampliada pelo próprio Chrono Trigger, que os personagens são expressivos pra caralho também. E eu acho que a décima potência naquele, no Mario RPG, tipo, o Mario simplesmente não fala, mas, cara, é o personagem mais expressivo do mundo.
É expressivo mesmo, né? A ponto de fazer tear.
Mas foi ensinado pelo Final Fantasy VI. Os personagens, eles não só falam, né? Eles estão sempre se movimentando, e não só o seu personagem, o personagem que você tá conversando, sabe? Na cidade, os personagens vão andando, vão fazendo coisas.
É, você conseguir olhar um personagem, conseguir ver o que ele tá fazendo e conseguir imaginar uma pessoa real.
Isso é muito legal. Tipo, imaginação, né, cara? É a palavra.
É.
Uma época que ainda você tinha que usar imaginação, né, velho? A cena que o Kefka mata o Leo lá, o General Leo, sabe? É brutal, sabe? Tipo, você nem vê a espada, cara.
É a grande diferença de antigamente pra hoje. Antigamente, justamente por ter essa limitação gráfica, cara, os personagens, eles eram escritos no jogo com muito mais detalhe do que hoje em dia, porque hoje em dia os caras, o que no conversar, no trêmulo da voz, vai pegar coisa. Então, tu incorporava a coisa muito mais, era como se fosse um livro, tu realmente tinha que entender o que tá acontecendo ali, cara.
É, você vê que é, tipo, é muito mais impressionante, né, cara?
Sim.
Não que eles consigam fazer melhor do que hoje em dia, porque claro que não, hoje em dia você tem 1 milhão de recursos melhores e tudo mais. Mas é que nem, por exemplo, sei lá, Matrix, sabe? Tipo, qual que é mais impressionante? Eles fazerem a luta em CG ou no braço, com cabo, sacou? Tipo, é mais impressionante, não que seja mais bem feito, mas, tipo, o primeiro Matrix, ele sempre vai ter as lutas mais impressionantes porque elas foram feitas na mão, cara. Então, eles não tinham todos os recursos que eles precisavam, então eles tiveram que ser criativos, velho. No caso do Matrix, ficou foda pra caralho, mas às vezes não fica tão bom. Se você for pegar um filme do King Kong de 1930 e poucos, é tosco, velho, mas você vê o que os caras fizeram na época com os recursos que eles tinham.
É, a limitação, né, cara?
Mas é muito foda, cara, porque você tá vendo ali a Terra, aí você vê ela triste, você vê a cabeça dela movimenta pra baixo,
isso.
Vê o olho tá olhando pra baixo, ela fecha o olho, você consegue sentir a emoção se transbordando.
É, até pequenos detalhezinhos, tipo lágrima, você consegue ver um azulzinho assim no olho. Os personagens corando, né, ficando com a cara vermelha quando eles ficam vergonha e tal.
Uhum.
Como o Pablo disse, né, são não 5, não 6, não 10, não 13, mas 14 personagens jogáveis.
Aí, mas o mais importante, todos eles têm background foda.
Exato, não é tipo, esse aqui é o Black Mage, esse aqui é o Thief, esse aqui é o Soma, né?
E nenhum rouba a cena. Um tem destaque agora, exato. O outro vai ter o destaque logo depois.
Uhum.
Tipo assim, eles te falam, a Terra é a protagonista, mas em nenhum momento você tem realmente a sensação de que ela tá roubando a cena de todos, sabe? Que a história é centrada no problema dela. Tudo bem que o problema dela é central pro que tá acontecendo no mundo e tudo mais, mas
é muito legal que todo personagem do Sampari, até os personagens que nem são do Sampari, mas eles entram e depois saem, os temporários, até eles têm uma história por trás, tem uma personalidade.
De tempos em tempos, eles estão focando em um personagem e, cara, algumas das histórias, velho, são, sabe, absurdamente emocionantes. A do Saiyan, por exemplo, que é aquele samurai...
Que perde a família, né?
Que perde a família pro Kefka e tal. Primeiro que ele é um personagem muito divertido, muito carismático.
Uhum.
Tipo, ele não entende de tecnologia, ele odeia tecnologia, né?
Cara, então... e ele é muito engraçado. É aquela coisa de samurai, tudo respeitoso, assim.
E aí você vai ver ele tendo que lidar, tipo, com o Gal, por exemplo, assim. É muito engraçado. E depois que ele perde a família dele, né, que você tá tentando voltar pra cidade lá pra reencontrar com o pessoal, você fica perdido lá na floresta enquanto o Phantom Train, né? Digamos, o trem fantasma. Que
é uma das partes mais fodas do jogo.
É foda demais,
era
cara.
Era o que eu tava falando, antes de começar o cast, tava eu e o Fernando falando justamente dessa parte, cara. É a parte mais foda de qualquer RPG que tem, velho. Primeiro que a trilha sonora é muito foda nessa parte, né?
esse Phantom Train, digamos, é o trem que leva, literalmente, um trem que leva as almas desse mundo pro outro, sabe? Uhum. E eles se veem, o Sabin e o Saiyan, eles se veem nesse trem e eles querem sair de lá, sabe? Tipo, vamos sair daqui antes que a gente caia, sei lá, no inferno, sabe? Uhum. E quando eles saem, sabe, o Saiyan, ele vê a família dele entrando no trem, os espíritos da família dele, e, tipo, ele se despede deles e vai correndo na plataforma até a plataforma terminar e, nossa, cara, é demais, velho.
É muito triste mesmo.
Isso é uma coisa verdade, Final Fantasy VI é um jogo muito triste.
É triste, velho.
É um jogo que não tem medo de jogar desgraça na sua cara.
Porque a maioria dos personagens, o background é de desgraça, né?
E você consegue se identificar por ele porque todos são absurdamente carismáticos, cara. Uh-huh.
Sabe qual é o problema, velho? Sabe que é o foda do jogo, cara? O foco principal, vou ser sincero, é o chefão, né, velho? É o foda. E ele é um cara que tá desacreditado na esperança do caralho, e ele quer foder o mundo pra mostrar que o mundo não tem esperança. E é o único RPG do mundo que ele consegue isso, que o chefão ganha.
Do Kefka, porque é o seguinte, velho. Sei lá, cara, o melhor vilão de Final Fantasy, um dos melhores vilões da história dos games.
Ele não mede os esforços dele pra conseguir o que ele quer, cara. Tem uma hora lá que ele envenena água e mata até gente da equipe dele, sabe?
Não, ele tá pouco se fudendo, cara. E é legal que, tipo, você encontra ele primeira vez, toca o tema dele, que é foda demais, cara. Meu Deus, como é foda o tema do Kefka. E aí, ele é expressivo, velho, a quantidade. Ele tem a risadinha dele.
A risadinha.
O dedinho fazendo não, assim, cara. É bom demais. E, sabe, ele no deserto, aí ele abaixa, olha pra um lado, olha pro outro. Cara, ele é muito expressivo, cara. É impressionante.
Tipo, ele é o grande vilão, no final das contas, né? Mas no começo, ele é uma pessoa normal, sabe?
Você vê a evolução dele, né, cara?
Ele apanha, ele bate, ele é um subordinado. Ele não é nada até o momento que ele se torna o deus da magia.
E, assim, você vê ele primeira vez, você fala, ah, olha só esse palhaço. Cara, que divertido, é um vilão.
Você achava que ele é o alívio cômico, né?
É, porra, alívio cômico. Ah, ele tá envenenando toda a água, ele tá cometendo porra de um genocídio, filho da puta, quero te matar, sabe? Tipo, poucas vezes eu quis socar tanto alguém, até o cérebro dele sair pra orelha. É um vilão, cara, que você odeia ele o jogo inteiro,
nossa, cara,
velho.
Sim. E, cara, ele é muito foda, cara. Quando você entra na fábrica que ele estava pegando os Vesperas e tirando todo o poder dele, você vê que ele terminou de sugar todo o poder de um Vesper, ele, você não serve essa mim. Ele fica chutando o Vesper até um depósito de Espers mortos, cara.
Poço.
Você fica pensando, puta que pariu, para com isso, sabe?
Tipo, eu lembro uma parte que, tipo, tá você, eu acho que o General Leo e a Terra e o pessoal lá, eles estão indo pra encontrar os Espers e falar que, tipo, não, chega de guerra, a gente não quer mais batalhar com vocês, vocês são legais, a gente é legal, a gente pode sim conviver pacificamente e tal. E aí os Espers, pô, beleza, legal, a gente também tem que pedir desculpa pela guerra, tá todo mundo beleza. Aí chega o Kefka, cara, a fala dele nessa parte, ele fala uma parada, tipo assim, essa conversinha tá com muito boring e muito pouco burning. E aí ele começa a tacar fogo em tudo, sabe? Começa a matar todo mundo, velho.
E sabe, sem remorso nenhum.
Esse que é o lance. Sim, porque antes do Coringa do Dark Knight, tinha o Kefka, cara. É legal que, assim, ele é um vilão que ele não tá sendo manipulado, ele não tem um objetivo nobre que tá tentando atingir por linhas tortas, ele não é, sei lá, um alien que não compreende os humanos e só quer, sei lá, recursos. Cara, ele simplesmente é mal. E ele é o pior tipo de vilão, porque ele é o cara que não tem nenhum empecilho moral pra ele destruir a porra do mundo. E ele destrói a porra do mundo, cara. Ele comete o genocídio, ele mata milhões, velho.
O Hisoka de Hunter x Hunter foi inspirado no Kefka.
Com certeza.
É um palhaço, psicopata maluco, que não mete esforço pro que quer e faz o que quer e, sabe, mata quem quer, sabe? Né?
Mas aí que tá a loucura, velho. Ele consegue atingir o objetivo dele. Ah, no final o cara vai lá, conta todo o plano e todo mundo vence. Não, no meio da coisa ele já consegue.
O objetivo dele é, eu quero matar todo mundo e virar Deus. Ele mata todo mundo e vira Deus. Pronto.
Toma essa,
Sephiroth.
Toma essa,
Sephiroth.
Muita gente reclama do Kefka que, tipo, ah, ele não tem backstory, a personalidade dele é caricatura, genérica. Mas isso que faz dele um vilão tão foda, sabe? Porque a grande parte dos vilões que a gente teve em Final Fantasy, eles tinham um motivo por trás de tudo, né? O Golbez lá, ele tava sendo controlado pelos Éromos. E sabe, o Sephiroth, cara, ele tem os motivos dele lá. Ele, você vê que, na verdade, ele é um cara não necessariamente mal.
É, o cara mais desiludido.
E você vê que o jogo, o Final Fantasy VII, ele acaba sendo muito mais sobre a história do Sephiroth do que sobre a história, sei lá, do grupo de heróis, sacou? E no 6 não, cara, o jogo é sobre os heróis, nunca é sobre o Kefka. Não tem um momento que você vai ter a backstory do Kefka, o que tá acontecendo no mundo não tem a ver com o passado do Kefka nem nada do tipo. E mesmo assim ele consegue ser um vilão absurdamente mais carismático e ao mesmo tempo detestável que o Sephiroth, sabe? E qualquer outro vilão de Final Fantasy.
É uma cena que eu acho muito foda, quando você tá naquela ilha com as estátuas,
uh-huh.
E aí ele, cara, ele matando o imperador é muito foda, cara. E ele começa a mexer nas estátuas e todo mundo sabe que você mexe nas estátuas.
É, tipo assim, cara, tipo, as estátuas que estão segurando o equilíbrio do planeta. E ele começa, sabe, mandar uma pro lado, mandar pro outro.
Eu fiquei muito nervoso naquela hora. Eu falei, não, para. Ele fica mexendo, sabe,
cara, é legal, antes disso ainda, a Celis esfaqueia ele, né, dá uma espadada nele. E ele fica muito puto, cara. Ele fica mais puto do que machucado. Você vê que, tipo, ele não tá realmente machucado, mas, caraca, como você ousa, sabe, sua maldita. Ele fica muito puto.
Isso aqui é sangue, cara, é meu sangue. O plot inicial do Final Fantasy VI é que antigamente teve o War of the Mag, né, que foi a grande batalha entre os Espers e os humanos.
Tinham três deuses da magia, as três entidades lá, que entraram em guerra. Eles precisavam de exércitos para suas guerras. E aí eles pegaram seres humanos da Terra como soldados, dando poderes mágicos a esses humanos. Transformaram eles em Espers. Quando eles quase destroem o mundo, os três deuses falam, vamos parar.
Isso fez merda.
Acho que a gente fez merda. E aí eles viram estátuas pra que isso nunca mais aconteça.
Uhum.
Só que eles esqueceram que eles deixaram a porra do mundo com os seres humanos convivendo com as criaturas que eles não conheciam e que eram absolutamente diferentes.
E muito mais poderosas, né, que eles.
E eles não conseguiram conviver juntos, sabe? Tiveram guerras entre eles e tal. E os humanos tentavam pegar os exércitos pra adquirir os poderes deles.
Porque eles eram as únicas fontes de magia que existiam na humanidade.
É aí que os exércitos decidiram se isolar, né? Deixar o mundo pros humanos e pro mundo.
É, falou, quer ser o mundo? Foda-se, vamos pro outro.
Uhum.
Eles foram abrindo uma dimensão paralela, sei lá, e se selaram dentro dela.
Aí, enfim, a humanidade evolui, né? Quando você começa o jogo, você tem aquela meio estética steampunk, né? Que é, digamos, é um futuro onde as coisas são meio medievais ainda.
É meio medieval com coisa eletrônica, assim, né? Assim.
Tem cidades com máquinas e tudo mais, e ao mesmo tempo tem uma cidade medieval do lado.
Uhum.
Enfim, os seres humanos esqueceram, né? O que eram os espers, o que era a magia, passou tempo pra caralho.
Então, o jogo ele começa com a Terra, né? Junto com mais dois
soldados. O Biggs e o Ed, a primeira vez que aparecem e vão aparecer sempre em quase todos os outros jogos, personagens com esses nomes.
E é bom que quando aparecem, você até acha, olha, essa é minha party, sabe? Eu vou ficar com essas pessoas pra sempre.
Você não entende direito o que tá acontecendo. Uhum.
E eles estão usando aquelas, tipo um mecha, né, cara?
Uhum. Chama Magitek Armor, que é uma tecnologia criada pelo Império pra, digamos, sintetizar magia, né? Sem precisar de um Esper, digamos.
É, dos Espers, né? E é foda, essas máquinas são muito fortes, cara. A primeira batalha que eu tive, eu destruo um inimigo muito fácil, cara.
Sim.
Falei, caraca, é porque ela não gasta mana, né? Então você pode usar as magias dela pra sempre.
E o que tá acontecendo é que esse Império Gestal, ele tá dominando o mundo, né? E ele tá interessado no poder dos Espers, né?
Eles estão caçando Espers, né? E eles ficaram sabendo que nessa vila eles acharam um Espers congelado numa montanha. Aí ele manda esses soldados pra ir lá averiguar e capturar o Esper pra eles.
É.
Sim. Aí eu acho que entra a primeira coisa, assim, que eu achei, assim, uma coisa fenomenal no Final Fantasy VI. Eu não sei se tem isso nos outros Final Fantasy. Que, tipo, são uns inimigos diferentes, assim. Por exemplo, aquele inimigo primeiro que você enfrenta, que você só pode bater ele em determinados momentos.
Ah, sim,
sabe?
Não. Tem sim, mas é muito legal, né? Deixa de ser se apertar A. Sim. Tem que ter uma estratégia, tem que pensar no que você tá fazendo.
Isso,
né?
É uma coisa que o 6 tem muito, porque ele tem muita coisa diferente. Tem o lance lá pra aquela fase que você tem do Loki, que você tem que trocar a roupa, sabe? Pra poder passar tentar socar.
Ah, não, cara, é muito legal esses tipos de jogabilidades que eles fizeram. Porque não é somente RPG. Missões de matar, grind.
Tem uma parte lá que o Kefka, ele manda vários soldados e você tem que pegar eles antes deles alcançarem você, sabe?
É praticamente um tower defense, né, uh-huh. cara?
Você divide entre grupos diferentes pra você poder enfrentar os inimigos.
Isso acontece duas vezes no jogo, né? Uma hora que você tá protegendo a Terra e depois quando você tá protegendo o Esper, digamos.
Eu acho isso, assim, uma coisa muito legal, porque isso não é aquela coisa mais do mesmo, sabe? É um RPG
que inova, né?
Várias coisas, até em jogabilidade mesmo de nova. E você encontra lá o Esper congelado, e quando ele entra em contato com a Terra, ele meio que tem uma reação, né?
Aí eles começam a brilhar, assim, um pro outro.
É,
muito bonito.
Pro ET, sabe?
O que acontece é que, na verdade, a Terra, o protagonista, né, que tava na máquina lá, ela tava sendo controlada, né? Ela tava com um coroa, né? Que tava fazendo ela trabalhar pro Império, né? Uhum. E, na verdade, ela não sabia nada. Quando ela acorda, ela não tem memória nenhuma, né? Uma coisa que, nesse início do jogo, sei lá, se você jogar 10 minutos do Final Fantasy VI, né? Que é essa parte inicial da abertura, você indo pela cidade e encontrando o Esper. Cara, é um orgasmo musical, velho. Porque você vai abrir o jogo numa das aberturas mais fodas do mundo, que é aquela cena que vai mostrar nos créditos com as armaduras andando, né? Na direção da cidade.
E é aquela a câmera inclinada, assim.
Exato. E a música que tá tocando é a Terra's Theme, né? Que na verdade é o tema do Final Fantasy VI, né?
O problema é que essa música é muito linda, muito foda.
É muito
mas
foda.
Eles abusaram da música, cara.
Cara, eu não acho que eles abusaram.
Cara, o mapa sempre tava com essa música.
Sério, toda vez que eu entrava no mapa e começava a tocar essa música, eu ficava feliz, velho.
Ah, eu começava a cantar a música, sem parar, mas eu achei que eles abusaram muito.
Mas sabe o que eu acho também? Você vê como as coisas evoluem, de você ter, por exemplo, jogos que tinham, digamos, uma música que era um tema de um personagem, uma música que era o tema da batalha, o tema da fase, o tema do lugar, o tema da cidade. E nesse, cara, você vê um conceito absolutamente amadurecido disso, de você ter um tema do jogo, que é essa música da Terra, aplicado de maneiras mais diferentes possíveis e com vários arranjos, com vários tipos de...
Ah, sim,
de
não, isso é muito legal. Até o próprio tema do Kefka, né, ele tem vários tipos de arranjo diferente, dependendo do que tá acontecendo assim no fundo.
É como um trilho de filme, sabe? É como que esse conceito tá amadurecido da trilha sonora, sabe? Eu acho que a trilha sonora do Final Fantasy VI, não só na minha opinião, mas é o melhor trabalho do Nobuo Uematsu até hoje. E ele mesmo disse, ó, nas palavras dele, ele só continuou a compor música pra games depois do Final Fantasy VI porque ele precisava pagar as contas, porque foi o trabalho mais difícil que ele fez, na opinião dele, e o mais gratificante, sabe? Porque ele ficou mais feliz com o resultado. Logo depois dessa abertura, você já tem contato com o tema de batalha e o tema de chefe, que é a melhor música do mundo, cara!
Até semana que vem, pro André.
Cara, é inacreditável. Eu não posso jogar Final Fantasy VI com o Active Time Battle, porque senão, quando começar a tocar o chefe, eu invariavelmente vou começar a fazer air guitar, cara. Não tem como, velho. É muito boa.
Aí caiu o DS do chão, cara.
Mas enfim, a Terra tava sendo controlada, né?
Sim, nesse momento que ela tem o contato, tipo, ela cai na mina, né? E o Arbis, que é um dos integrantes dos Returners, que são uma resistência ao Império, né? O Gestal lá, salva ela, né? E defende ela junto com o Loki.
Esse grupo, né, de resistência, né? Eles estavam bem reprimidos. Eles não conseguiam muito bem fazer alguma coisa. Eles queriam fazer, mas eles não tinham força pra fazer. E aí, de repente, cai nas mãos dele uma garota que tava sendo usada pelo Império, que tinha informações sobre o Império, e que por acaso tinha umas habilidades mágicas, né?
Se bem que nesse começo você ainda não sabia, né? Mas eles sabem que ela tem essa conexão com o Império e fala, pô, vamos usar isso ao nosso favor, né?
Exato. Sim, aí eles levam até o Rei Edgar.
E aí, cara, é muito bom que a primeira vez que você usa magia com a Terra perto dos outros caras é foda demais.
É tipo, um desespero de todo mundo.
Cara, eles entram em desespero. Eles, tipo, o que aconteceu? Ela realmente jogou o fogo da mão. Eles ficam, sabe, correndo de um lado pro outro, malucos. Eles, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, sabe? Cara, é engraçado demais.
É muito bom porque você não espera isso, sabe? Você sabe, beleza. Ela joga magia.
Tá, tipo, ó, mágica.
Não,
okay,
tem problema nenhum. Okay, é normal, né? Todo mundo joga magia. Eles nem conheciam magia, na verdade. E vê ela jogando e fala, ah, meu Deus, o que é isso? Socorro.
Você vai no reino lá de Fígaro, né? Que é aquele castelo que entra debaixo da terra, muito foda.
Coisa estranha, né, cara? Primeira vez que aconteceu, eu falei, caralho, o castelo afundou. Não, era aquela tecnologia, né, do castelo.
É, sistema de defesa. Inclusive, ele consegue navegar debaixo do deserto, não sei como.
como é que isso funciona, mas...
Deve ser uma merda ser faxineiro lá, viu?
A Terra, ela é, digamos, a protagonista, né, do jogo, é a personagem principal com a história mais ligada a todos os eventos que estão acontecendo e tal, que é a primeira protagonista feminina de Final Fantasy e a única até a Lightning, né?
Verdade.
E ela é uma personagem muito legal porque ela é bem introspectiva, né, mas não emo. Ela é uma personagem séria.
É muito legal que é uma personagem que acontece com ela, na verdade, que ela não se conhece. E não é que ele, sem memória, não tem amigos, sniff. Sabe? Ela quer ela encontrar uma motivação que prove quem ela é.
O lance não é ela não lembrar o que ela fez, o que ela comeu no café da manhã. Não, cara, ela sabe que tem alguma coisa de errado com ela. Ela sabe que ela não é igual às outras pessoas. Ela fica se questionando coisas tipo assim, cara, será que eu sou capaz de sentir alguma coisa, sabe? Ela não entende o que ela é. Ela não aceita exatamente o que ela é. A quest dela no jogo é descobrir o que ela é e não recuperar a memória.
E até aquele momento nem você sabe, né, cara? Você só sabe que você tem uma personagem que solta magia e ninguém sabe por que também.
Exato. Você acaba descobrindo que ela é metade Esper, metade humano, né? Digamos, o pai dela é um Esper e a mãe dela é um ser humano que caiu lá na Terra dos Espers.
Olha aí que Esper safadinho, né, cara? Olha a interação aí. Eu acho interessante, ou até um pouco forçada lá, a relação entre o Edgar e o Savin. O Savin, ele era pra ser o rei, né?
Ele é o cara foda, né, digamos assim.
É, ele era pra ser porque ele é o primogênito. Apesar dos dois serem gêmeos, né?
É porque ele era mais bombado.
É, só que ele não queria ser. Aí o Edgar vai e fala assim, ah, tá, então você quer fazer o quê? Ah, eu quero ir treinar e ser feliz e tal.
Ficar bombado.
É, aí então tá. Então eu vou jogar essa moeda e se der cara, você vai. E se der coroa, você fica como rei. E ele vai e joga a moeda. Daí ele vai e consegue, né, ir pra fazer lá o que ele sempre quis fazer.
Mas
ele jogou uma moeda que tinha duas caras. Cara, será que ele não queria ser rei, não? E aproveitou a chance. Porra, olha a minha chance de ser rei, vou jogar essa moeda aqui agora.
Né?
Quem garante, cara? Porque a parada é contada como se ele assim, não, porque eu fui rei em nome do meu irmão pra ele poder ser.
É, sim. Não, porque eu dei a chance pro meu irmão dele fazer o que ele quiser.
Porque ser rei é muito pior mesmo do que ficar treinando e tomando porrada de urso na floresta, né?
Ele não tava nem pouco preocupado com o irmão dele, velho.
É, a propósito, essa mesma moedinha, ela é usada posteriormente, né? Quando eles precisam lá...
Conseguir o balão, né? Pra você
o balão.
Locomover.
Sim, o Sabin, eu acho um personagem muito legal, cara. Eu acho
acho o melhor personagem do jogo, assim, no sentido de utilidade, digamos. Ele, cara, é muito bom, ele é muito forte.
A primeira vez que você dá de cara com ele, que você tem que finalizar um personagem com uma sequência de botões que você tem que apertar, tipo...
Isso é demais.
É muito foda, cara.
Isso que eu achei muito legal dele é essa mecânica, né?
Não,
que,
e não só dele, né, cara?
Cada personagem, ele tem um golpe especial dele.
Uma habilidade específica. Não é uma novidade de Final Fantasy VI, né? A maioria das classes tinha uma habilidade especial, seja o Jump dos Dragões, o Steel do Tifkin, digamos, o Loki tem o Steel e tudo mais. Mas a diferença do 6 é que a maioria dos personagens tem essa habilidade que o que envolve nessa habilidade acaba sendo um minigame, né, cara?
Que além de ser uma habilidade diferente, ela também muda a jogabilidade.
Exato.
O do Saiyan também eu acho muito legal, né? Tem a barrinha ali pra você ficar esperando, você fica, vai rápido.
É uma barrinha que vai contando o número, quanto mais tempo você espera ela preencher, mais forte vai ser seu golpe. O do Sabin é sensacional, que é tipo um Street Fighter, né? Você põe o que você quer, digita um comando de setinhas, tipo pra baixo, pra frente, pra baixo, pra frente, e aperta o botão, sacou? E aí ele executa aquele golpe.
E se tu errar, tu perde o turno, sabe?
Perde o turno,
é claro,
arriscado.
Pode bater normalmente e não correr o risco de errar, sabe?
Pra mim, melhor golpe do jogo ainda do Maru, tem que tocar alguém na parte no contra o inimigo, cara.
Ah, sim.
É, tá, mas aí, vocês que no jogo que não foi, o Gogo, ele é homem ou mulher?
Não falam, né, cara? A gente não sabe da identidade dele, não. Dizem que é aquele rei, né? O Bannon lá, aquele cara barbudo lá, que te acompanha naquela parte da balsa e depois some, desaparece do jogo. Dizem que talvez seja ele, mas não é nada confirmado. Você não sabe quem que ele é.
Tem um Mog que ele tem as danças dele, cara, que é muito um golpe muito bom, cara. Ele tira muito de dano.
O Setzer, né, que ele faz um slot, né? Aquela máquina de roleta, né? Que se der uma parada.
Eu odeio isso, velho.
Mas sabe o que é? Tipo assim, aí você vê de onde que o Final Fantasy VII tirou isso, né, cara? Porque tem isso, mas é limitado aos Limit Breaks, né? Os Limit Breaks do Final Fantasy VII são algum tipo de minigame. E quanto no 6, é parte fundamental da jogabilidade, e eu acho que mais que ser uma coisa a mais que você tem que fazer, é uma coisa que te compele a prestar atenção naquela jogabilidade, a não simplesmente ficar apertando a... Você tá sempre concentrado no que você tá fazendo. E um RPG de turno que consegue fazer isso, cara, é um RPG de turno divertido. divertido, velho.
É diferente daquele RPG que eu falei no início, que, tipo, você fica apertando a A pra fazer level. Nesse não, cara. Nesse você tem que prestar atenção, porque...
Nesse você quer também fazer coisas diferentes.
Se você jogar uma batalha direito, você vai ter muito mais eficiência.
Com certeza.
Do que você ficar apertando o botão direto.
Tem a Realm, que o golpe dela, ela fala que ela desenha você, né? Que, na verdade, ela copia o golpe do inimigo, né? Manda o golpe de volta.
Uh-huh. É muito bom quando ela aparece contra o Ultros pela primeira vez, ela fala, ah, que bonitinho você, deixa de desenhar, sabe? Tipo, o Ultros é o alívio cômico, é um inimigo um povo idiota, que fica aparecendo o jogo inteiro, só pra te encher o saco. E ele é tipo o alívio cômico, ela, ah, que bonitinho, vou te desenhar. Ele, não, não quero que você me desenhe, sai daqui, sua pirralha. Aí ela fica toda triste, ah, tá, eu vou pular daqui, porque ninguém gosta de mim e tal. E a Terra fica putaça, como assim que você fala isso com essa menina, seu puto?
Você vai deixar ela pular dali, é muito bom.
É bom que, tipo, o Final Fantasy VI, ao mesmo tempo que ele consegue ser triste de partir seu coração, velho, ele tem momentos que é de chorar de rir, cara.
Ele tem uns alívio cômico assim, do nada, assim, muito bom.
Cara, porque por mais que o Kefka, ele bote fogo em tudo e comece a socar todo mundo, ele no final, ele começa a rir. Ele começa a rir, cara.
Por mais que você odeie ele, cara, ele é um personagem tão bom, mas tão bom, que você fica torcendo pela próxima aparição dele só pra ver o que que esse puto vai aprontar, sacou? O que que ele vai fazer agora?
Tipo, você adora odiar ele. Outro personagem que, cara, eu gostei muito, teve um lugar no meu coração, foi o Loki. Que, apesar de o Loki, ele não tem aquela jogabilidade melhor de todos.
Sim, ele é o Tiff, né?
Ele é um Treasure Hunter.
Ele é uma fumaça.
Ele é a fumaça preta.
Como ele diz, né, ele não é um Tiff, ele é um Treasure Hunter.
É, e se você me chamar de Tiff mais uma vez, eu vou arrancar seu fígado, seu filho.
Se você chamar de Tiff mais uma vez, eu vou roubar todo o seu dinheiro.
É tipo isso, cara. Então,
ele tinha a namorada dele, mas a namorada dele morreu e por culpa dele, ele tá tentando reviver ele. Então, ele é muito super protetor, cara.
E ele meio que vê a namorada dele nas séries, né? E ele quer,
tipo, primeira vez que ele corta as séries, ela pergunta, o que você tá me ajudando? Ele, você me lembra alguém.
Com a própria Terra também, ele tem essa coisa de proteção. Sempre quando ela vai fazer alguma coisa, ele fala, não, beleza, vou junto, vou te ajudar.
Uhum.
Até ele é safadinho pra caralho, velho. Só vem uma mulherzinha, ele tá querendo ajudar, sabe?
Sabe que isso me lembra uma pessoa?
Ele é o Sandy do Final Fantasy VI.
Não, ele é o Fernando Download. Aí entra aquele lance lá, daquela fasezinha lá, que você tem que roubar a roupa, né, cara?
Sim, isso que é uma coisa muito legal, cara. Como ele é ladrão, ele é uma pessoa mais stealth, assim, ele tem uma missão própria só dele, que não é sair matando todo mundo. Ele tem que ir coletar uma informação, chegar no lugar, aí é quando ele liberta a série.
Ah, é muito bom. Cara, olha a variedade de jogabilidade. Isso falando que, antes disso, pra você chegar nessa missão, o que acontece? Você tá com um grupo grande de aliados, né? E aí esse grupo começa a ter um ataque na cidade e eles pensam, cara, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Então vamos nos dividir em três grupos. E aí você vai escolher qual...
Quem você quer jogar primeiro.
Quem você quer jogar primeiro, em qual ordem você quer jogar, sabe?
Isso é muito foda.
E não é só nessa vez que isso acontece, sabe? Na dungeon final, você também se divide em grupos, sabe? Cara, é foda, sabe? A preocupação deles é em variar a jogabilidade, sabe? Uma coisa que você nunca... Você nem espera isso de um RPG. Uhum. Você entra no RPG pensando, cara, é grinding, ok, já estou pronto pra isso.
E eu digo mais, você não esperava isso de um RPG de Final Fantasy. Você acabou de sair do Final Fantasy V, onde você tinha a mesma jogabilidade o tempo inteiro.
Mas não ache que o Final Fantasy VI não vai ter grind, tá? Porque você tem que fazer muito também. Aliás, só pra esclarecer, grind é do lance de tu ficar fazendo level. Né?
Sim.
A gente não entende esse tipo de termo que a gente fala aqui. É bom ver.
A parte de grinding mesmo de Final Fantasy é uma parte que acontece em muitos Final Fantasy, que assim, ele é linear boa parte do tempo, e aí chega uma certa parte que o jogo abre, né? Uhum. Que é o que acontece depois das 25 primeiras horas do Final Fantasy XIII. A primeira vez que os Summons são usados como parte da história, né? Eles não são só uma criatura que saiu da bunda.
É aquela coisa que a gente tinha comentado do Chocobo no Final Fantasy V. Nos Final Fantasy VI, os Summons são personagens, cara. São personagens.
Eles são os Espers, né?
São os Espers, né? Que são personagens. Eles têm o seu papel ali na história. Eles têm personalidade.
E você vê que não só na jogabilidade, não só como parte da história, e não só como Summons, mas eles também são parte, digamos, da estratégia do build do seu personagem, né?
Ah, sim. O que a gente tinha no Final Fantasy V com os Jobs, no 6 a gente tem com os Espers. Vespers.
É, os Vespers e as Relics meio que substituíram o Job, né, no
Final 6. É, porque você equipa um Vesper, e é aquela coisa que eu te brigava na apresentação, né? Quando você vai lutando, você vai fazendo o seu grind, né? Você vai upando também o seu Vesper. Ele vai te ensinando umas certas magias. Cada Vesper ensinando certas magias pra você. Que além de você poder summonar ele, depois você aprendendo as magias dele, você pode usar as magias em qualquer lugar.
É, e aí você vê que nada se cria, né? Final Fantasy VIII, a mecânica de Junction lá, que eu sinceramente acho chatíssima, não sei se funciona super bem.
Uhum. É, e até outra coisa que a gente também tem com Esper, que ajuda com o seu build do seu personagem, é que cada Esper, ele dá um certo tipo de atributos quando você upa com ele equipado. Uhum. Por exemplo, um vai te dar mais 10 de força se quando você der o level up e você estiver com ele. Outra mecânica que você pode fazer pra construir seu personagem.
Exato, é bem legal. Adiciona muita profundidade, eu acho que eles souberam bem pegar o melhor dos dois mundos, né, digamos. Ao mesmo tempo, eles te dão personagens bem lineares nas habilidades iniciais deles e tal, e no que eles estão propostos a fazer. Você nunca vai, sei lá, transformar a Celes numa mega guerreira paladina de espada e escudo, mas você consegue customizar eles até certo ponto, né? E aí você tem um sistema de job que não é, né, necessariamente um sistema de job, mas funciona como um que é bem mais satisfatório, né?
É, eu só tenho uma reclamação, porque quando você pode fazer isso, eles não deixam explícito.
É, eles não explicam muito bem, né?
Eu demorei muito, eu fui muito acima do jogo até eu aprender que eu podia skipar os Espers em qualquer personagem. Eu achava que era só na Terra e na Celes que tinha essa parte da magia. Faltou no jogo e falar, ou você pode colocar um Espers em qualquer outro personagem.
Sim. Você, então, tá tentando impedir, né, o Kefka e o Império de abrirem o portal pro mundo dos Espers e pegar os Espers que estão lá e tal. E aí acontecer de novo o que aconteceu no passado.
Não, a sua primeira missão, na verdade, era derrubar o Império, né? Aquele Império ditatorial mesmo. E vocês querem liberdade. Que aí você começa a descobrir a parte dos Espers, né? Que eles estavam pegando os Espers pra fazer as Magitex, própria Magisite.
Magisite é, digamos assim, quando o Esper, ele morre, né? Ele deixa pra traz uma pedrinha que tem a essência dele, que pode ser incorporada em outro ser vivo, né?
Uhum. É, aquela parte
que... Mas é estranho, porque você vai encontrando os summons no caminho e eles se deixam as Magisites.
Normalmente, ou eles estão morrendo, ou eles se sacrificam pra te dar...
Isso é triste também, cara.
É triste, é foda, né, cara?
Não, você tá andando com um porrada de cadáver na mão, sabe?
É, cara.
Cabeça de Bahamut, cabeça de Ramu.
Uma grande macumba, né, cara?
É, mas aí, depois, quando você consegue dar um fechamento nisso, né, você libera alguns Esperes, o Imperador chama você e fala, pô, foi mal, nós fizemos o que você
errado. Desculpa. Cara, alguém caiu, né?
Não, tipo, ele chamou sempre assim, não, cara, isso não tá certo. Ele falou, não, vai em tal lugar e diz... Desculpa, queremos conversar com vocês. Não, isso estava muito LOL, não vou cair nessa.
E aí era realmente o Mega Brinks lá, né? O Kefka
mata. Era o Mega Brinks. Você acha o Espers, aí chega o Kefka e, né, mata todo mundo.
O Imperador Gestal e o Kefka, eles encontram as estátuas, né, dos três deuses lá e erguem o continente flutuante, né?
E cara, isso é outra coisa que a gente passou batido, mas mostra a foda importância do Shadow, cara.
Sim.
Shadow é o personagem que é um mercenário, mas ele te salva a sua bunda várias vezes.
Cara, eu acho foda, tipo, da primeira vez que você encontra ele, na verdade, numa cidade lá portuária, esqueci o nome, você vê ele andando, né? E aí quem é esse cara esquisito andando? Aí eu segui ele. Aí você segue ele, ele vai pra um bar, sabe? Aí você segue ele até no bar, e aí você fica observando ele lá e ele não quer falar com você e tal. E aí depois, numa certa hora, ele entra pra sua party, né? E aí você olha, legal, esse cara é um ninja, né? Pô, maneiro, tem esse cachorro que dá um dano absurdo. E aí, de repente, ele sai da sua party na hora que ele quer, sabe? Ele vai embora. Pô, ele cansei.
Cara, ele primeiro você encontra ele, tá entediado, sabe? Ele, vambora lá.
Outra vez que você entra no outro taverna, você encontra ele, sei lá, eu te ajudo por 3 mil. Beleza, vou pagar pra ele, pra ele ficar na minha parte, porque, pô, ele é foda e tal, dá um gás. Aí, beleza, foi bem quando eu tava procurando a terra, depois da terra do Esper. Aí tô bem naquela cidade lá do mal, todo cheio de fantasma, pessoas tentando te matar, e tô matando, e de repente, já fiz bastante. Falou, Manolo.
Embora,
e
né?
Saiu, foi embora, e me deixou.
E aí você pensa, cara, que filho da puta, né, cara? Mas depois você vai, cara, o seu respeito por ele cresce absurdamente nessa parte do continente flutuante, né? O Kefka mata o Imperador, né? Empurra ele do continente.
E aí o Kefka mexe nos status e tava preparando pra usar o poder pra te matar. E veio o Shadow e empurra ele e fala, sai daqui enquanto eu dou conta.
Exato.
Cara, eu jurei que ele ia ter morrido naquela hora.
Não, mas ele pode morrer, sabe? Tipo, se você não esperar ele naquela parte lá que você vai indo embora, você tem, tipo, 3 minutos pra fugir. Você pode escolher esperar o Shadow ou ir embora. Se você... O Shadow chega quando tá faltando 5 segundos, sabe? Pra explodir tudo. Se você não esperar até essa parte, ele morre.
Caraca, meu Shadow morreu.
Como é essa? É que nem o Magus, velho. Eu fiquei muito deprimido quando eu matei o Magus, mano, pra Madrid. E aí, velho, sabe? Você acha que assim, ah, conseguimos, né, sair daqui.
É, não, na verdade, quando eu cheguei nessa ilha, eu pensei, porra, agora eu vou enfrentar o Kefka e vai acabar.
E aí, velho, o Kefka, literalmente, né, destrói a porra do mundo.
Ele usa as três estátuas, o poder dos três deuses, se transforma em um deus, do deus da magia, e olha pra baixo e fala, ah, vocês estão aí? Toma essa! Porque ele joga um puta laser no mundo e você vê que vai quebrando, desfigurando o mundo inteiro. E quando você volta pro jogo, você vê que é o mago da geografia e fica louco. Porque mudou tudo.
O mago da geografia. Ainda bem que você não era um.
É que essa é aquela loucura dele de que ele quer mostrar que não existe esperança, que esse sentimento não existe nas pessoas.
Que ele fala, né, inclusive, no final. Tipo, por que que você constrói sabendo que vai ser destruído? Por que que você vive sabendo que você vai morrer, sabe? Tipo, ele não vê objetivo nas coisas. Quando ele vê alguém que tem um objetivo, alguém que tem um propósito, ele quer matar, tá? Ele quer mostrar pra ele que
mas
ter isso não leva
tá,
nada.
Qual é o objetivo do Kefka? Por que ele tá vivo então? Ele também não se mata, então? Por que ele tá...
E aí, assim, passa um ano, né? Desde que o mundo é destruído
E é uma das partes mais tristes que eu achei no jogo. Quando volta, passa um ano, né? E você acorda com uma Celis.
Sim, numa ilha.
Numa ilha. E você tá junto com o Cid, que o Cid é o...
Se você tiver salvado ele.
Um ano, cara, que você tava em coma, o Cid tava ali do seu lado cuidando.
Um comentário: o Cid é o Pablo. Ele tem a roupinha do Pac-Man igual, cara.
Caralho, velho.
Você crê que tinha sua roupa original.
Ah, fudeu. Essa segunda foto é foda, velho.
Você acorda com ele cuidando de você. Aí fala, não, beleza, o mundo acabou, né? Não encontrei mais ninguém. Mas não, eu tenho você e você tem a mim. Aí tá bom, aí você diz, ah, vou lá pegar peixe. Você vai lá, pega peixe. Aí quando você volta...
É legal que, tipo assim, é uma parte que quebra...
É, que quebra aquele clima de você tava batalha, você tava, vou salvar o mundo, vou salvar o mundo. Depois você vê, pô, fudeu tudo. Deixa pra lá, sabe? Eu não posso fazer mais nada.
É uma parte calma, né, do jogo.
Uma parte que você pensa, beleza, então vou aceitar, né, essa destruição do mundo e
ver o que que dá, né.
Depois você sai, vai dar uma volta e quando você volta, você vê o Cid morreu. Caraca, velho, só tinha você e o Cid, e o Cid morre, assim, e caralho, o que vai acontecer agora? Acabou o motivo que ela tava pra ficar viva.
É, ela pensa em suicídio, né, velho, ela tenta se suicidar.
E ela não só pensa, ela tenta, vai, sobe no, em cima da montanha e pula na água. Quando pulou, você vê que aparecem as lágrimas dela ali, cara. Eu pensei, puta que pariu, ela vai se matar. Eu tava quase me matando ali. Eu não quero mais jogar esse jogo, sabe? Eu vou parar, vou ficar ali no meu canto chorando. E aí você vê que ela não consegue morrer, né? Ela acorda e vê a bandana do Loki e dá aquela esperança pra ela. Não sou eu que estou vivo, né? Tem mais gente viva.
Sim. E aí essa parte do jogo é você meio que encontrando todo mundo, né? Reunindo sua parte de novo.
Aí você encontra cada pessoa de novo e cada um tem a questzinha, né? Pra fazer voltar pra party.
Sim. A parte, eu acho que a parte mais emocionante disso é quando você consegue de novo o balão, né? O Zeppelin lá, que é muito foda, cara. Tipo, a parte que você vai descendo aquela escada. Cara, você vê a criatividade dos caras, né, velho? Tipo, eles não tem como dar um flashback, assim, foda, né? Aí o que eles fazem? Tipo, você tá descendo a escada...
A escada tá bem no cantinho da imagem e o resto tudo tá um preto.
Exato, e aí nesse preto começam a aparecer, tipo, mapas do jogo, sabe? Salinhas do jogo, que são os flashbacks, sabe? Com pessoas lá dentro conversando e tal. Cara, é foda, cara. Muito sensacional isso, muito criativo. E aí quando você desce e você vai pegar o balão e ele vai subindo do mar, cara, aquela música, velho, meu Deus, cara, quando você vê que o mundo ele tá, tipo, com o céu todo laranja, assim, cara, é foda, velho, é muito emocionante essa parte, muito legal. E aí nessa parte você pode pegar mais espas e tudo mais e grindar, né, principalmente porque você tá indo pro final do jogo.
É aquela coisa, dali você vai enfrentar o deus da magia, então é grind na veia.
E aí você vai pra torre do Kefka lá, essa parte que tem a divisão, né, do grupo, que você tem que dividir seu grupo em três. Você pode mudar o controle do grupo a hora que você quiser, né? E inclusive resolver puzzles em grupo e tal, apertar um botão aqui, apertar outro, abrir a porta. E é bem legal, assim, é muito difícil, tem uns inimigos muito cabulosos. Você derrota cada um dos três, né, deuses lá da magia, a Triforce, né? E aí, finalmente chega no Kefka, que é sensacional, porque...
tem o discurso foda dele. Cara, e sabe, é muito foda, porque o Kefka tem todo aquele clima pesado, personagem mal pra caralho, e aí, do nada, ele transforma tudo numa comédia. E depois volta a ser tenso. Porque aí chega lá, todo mundo vai enfrentar ele, e todo mundo dá a sua motivação, né? Por que ele tá ali? Por que ele tá contra o Kefka?
Porque, tipo, ele ainda tem um motivo pra lutar, embora o mundo já tenha ido caralho.
Aí, depois, no fim, o Kefka fala, cala a boca, vocês estão parecendo um livro de autoajuda. Sai daqui, seu quanto dá
pra morrer. É legal que, tipo assim, primeiro, essa luta é absolutamente sensacional.
Ah,
porque,
essa é muito épica.
Porque, tipo assim,
muito
não épica. É um chefe, não é dois chefes, é uma torre de chefes.
São três estágios, né? Cada um tem mais de um inimigo.
Exato. Uhum. E que eu tava lendo, né, cara? Tem até uma relação aí com o Inferno de Dante, né? Do Dante, não o jogo, mas o poema, né? Porque é exatamente você indo do inferno, passando pelo purgatório, até você ir pro céu, né? Porque a primeira parte é um demônio, a segunda é um monte de coisa bizarra acontecendo lá e tal, e a terceira é uns deuses, assim, né, umas figuras mais divinas e tal, com auréolas e tal, e você vai derrotando as três, e quando você derrota as três, você sobe mais um pouco, e você chega no anjo caído, né, cara, que é, digamos, o Lúcifer, né, que na verdade é o Kefka, que ele tá na forma de anjo, um anjo roxo com
asa. Ah, é bizarro aquela última forma dele, né, cara.
Toma essa, Sephiroth, que o Sephiroth só tem uma asa e o Kefka pelo menos umas quatro.
O Sephiroth, ele anda em círculo, né, cara? Ele voa em círculo.
Cara, te lembra de um desenho dos gatinhos que tinha um anjinho que tinha uma asa que também voava em círculo, cara? É o Sephiroth.
Você vê que Final Fantasy VII tem muita ideia reciclada dos seis, né, velho? Tipo, não só o 7, né, os outros, muitos outros também, porque você tem um chefe com a forma de anjo no final, você tem esse mundo steampunk, você tem o plot principal sendo uma força do mal usando uma força da natureza pra ser usada por máquinas pra que a humanidade evolua lua a custo da vida dessa força da natureza e tal. E, cara, tem o tema da Ares, que é uma música que tem umas notas muito parecidas com uma das músicas que servem de tema pra Celes, que é a área de Mezzo Caratere, que a gente vai citar mais pra frente. Então, tipo assim, cara, é muito reciclado, cara. É tipo Greenpeace, sabe? Uma coisa foda dessa luta, que é difícil pra caralho, assim, a menos que você esteja ultra grindado.
É, tem um poder que deixa todos com um na hora.
Isso é um padrão dos RPGs, principalmente Final Fantasy, né, cara? Que sempre, cara, não adianta quantos tiveres grinding com seus personagens, tá com todo mundo level 99, tem um puta de um golpe que vai ferrar tua par em um momento, você vai ficar desesperado e pode fazer a luta ir pro inferno.
Uma coisa legal dessa luta é a trilha dela, é uma coisa acho que sem precedentes na história dos jogos de 16 bits, pelo menos. É foda porque é o seguinte, pra cada fase tem uma trilha, cada uma das quatro fases, né, digamos as três fases da torre de chefes, depois o Kefka, cada uma dessas fases tem uma trilha. E o mais impressionante é que essas trilhas, elas vão mudando, tipo, tem uma transição entre elas, sacou? E ela muda mais uma vez ainda quando o Kefka tá morrendo, tipo, quando você tá lutando contra o Kefka, ele vai morrendo, porque começa com aquela música, o tema dele numa versão mais, tipo, mais ameaçadora, mais batalha final e tal, mas aí quando você chega mais pro final, fica uma música mais lenta, assim, mais tipo, pesarosa. São várias peças de música que são meio que interativas na medida que você vai progredindo.
Na medida que você vai evoluindo, né?
Exato! Ela vai alterando, cara, é fantástico, velho, é inacreditável. Você finalmente derrota o Kefka, ele vai se desmoronando lá, assim, e tem um final de uns 20 minutos, né, cara, que vai mostrando...
Caraca, muito longo aquele final, que você matou os deuses, né, da magia, você matou o Kefka, que era o novo mega deus da magia, então a magia no mundo iria se extinguir. Sim. Tudo que era mágico já era. Se tivesse algum Esper vivo ainda, fudeu pra
cara,
ele.
Sinceramente, eu acho que era bom, né, cara?
Pra mim... não, era realmente o que tinha que acontecer, porque olha o que aconteceu com magia no mundo. E aí, mas o que acontece? A Terra é um meio Esper, e ela iria morrer também. E até quando ela encontra com o pai dela, com o Magicite, que era o pai dela, ele fala, você só vai conseguir sobreviver se sua parte humana conseguir criar uma relação com algo humano que...
conseguir desenvolver os sentimentos, amor. Né? Amor, no caso. Mas é legal que, tipo assim, ao contrário do Final Fantasy VIII, principalmente, que é tipo uma história de amor com batalhas no meio, ele tem um conceito de amor, cara, que nunca, ou quase nunca, tirando o Loki, que tá tentando pegar todo mundo, é um conceito bem mais puro, sabe? É um amor, tipo, você vê que o amor da Terra, que ela tem pelos outros personagens, é tipo uma coisa mais materna, assim, sabe? É uma coisa muito mais bonita até, sabe? Do que, sei lá, uma historinha de amor, uma malhação da vida.
Ainda bem, né?
Mas ela consegue, né? Desenvolver sentimentos, que ela, na verdade, era o objetivo dela desde o começo, né?
Ela saber se ela tem essa capacidade.
No final do jogo, ela se torna totalmente humana, né?
muito legal. Você vê a evolução desse personagem, né? A grande maioria dos personagens, né? Você vê que eles passam por um arco de evolução, né? Você vê que a Celes, né? Passa por essa parada de redenção pelo que ela fez, trabalhando pelo Império. Você vê que o Loki, ele passa por isso de se perdoar pelo que aconteceu com a mulher dele. O Saiyan passa a aceitar a morte da família dele e tal.
Todos esses conflitos pessoais dos personagens são resolvidos, afinal.
É maneiro, mas você vê que esses conflitos pessoais, cara, nunca tomam...
Eles nunca foram um empecilho pra história.
Nunca tomou o foco principal da história. Era, tipo, apesar da gente ter que salvar o mundo, tem isso aqui também. Mas, cara, uma coisa que a gente não pode, que eu fiquei feliz de ninguém ter lembrado até agora, pra gente deixar pro final, porque é uma coisa que a gente não pode deixar de falar quando se fala de Final Fantasy VI, que eu acho que é a prova de que o jogo é definitivamente uma obra-prima.
Não é saudosismo, sabe? As pessoas falarem, ah, Final Fantasy VI é uma coisa foda porque é o último do Super Nintendo. Não, não, não é, cara.
O 6, de todos os Final Fantasy, do primeiro até o 13, cara, é o mais user-friendly, sabe? O sistema de combate deles é absurdamente fácil de pegar. Com esses personagens é absurdamente fácil de controlar.
Ah, e eu acho que assim, ele tem um nível de complexidade pra quem quer se aprofundar nesse nível de complexidade, e ao mesmo tempo ele consegue ser simples, né? Então é bom.
Tu tem que aprender os... semana é 20 e poucos, 30 e poucos que são total.
Sim, 30 e poucos.
E acabou, entendeu? Não é uma coisa que tu vai ter que ficar naquela putaria de comprar ou que vai ficar correndo atrás, não sei o quê. E ele tem uma coisa que eu acho que também é legal. As pessoas começam a falar isso, já, sei lá, acho que pelo 12 ou... Final Fantasy 10 ou 12 começaram a dizer não, porque assim... Ele é um jogo que da metade pra adiante, cara, ele é um jogo totalmente não linear, tá ligado? Tu não tem ordem pra pegar as coisas. Tu faz a hora que tu quiser.
É muito interessante, sabe? Eu acho muito assim, como eles estavam preocupados em criar uma parada nova, sabe? Tipo, uma parada que desse um ar novo pra esse gênero de RPG, sabe? Porque tava tudo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, sabe? E, tipo, você vê que eles tiveram uma preocupação enorme de fazer coisas diferentes, de sempre ter coisas diferentes pra você fazer no jogo, sabe? É muito legal isso.
Mas ele consegue fazer o principal que eu acho que é de todo RPG. Ter uma trama boa e uma jogabilidade tranquila, que não te atrapalhe.
Mas, André, fale o que não pode deixar de ser dito.
Cara, eu vou falar uma parada. Quando você tá tentando conseguir o seu balão, na verdade, você descobre que tá tendo uma ópera.
Olha só.
E que a Celes, né, que é um membro da sua parte nesse momento, é muito parecida com a atriz principal, Maria. E aí, cara, você vai participar dessa ópera. É uma parada bem bizarra, porque o dono do balão...
Ele é apaixonado por ela.
Isso.
E ele vai querer sequestrar ela durante a ópera.
Exato, durante a ópera. Então o que você faz? Vamos disfarçar a Celes de Maria e fazer ela atuar na ópera, pra quando o cara vier, ele sequestrar a Maria, a gente vai com ele e aí, sei lá, se ele não quiser ajudar a gente mata ele e rouba o avião. Ok, tudo bem. E aí tem a cena, acho que a cena mais memorável de Final Fantasy VI, uma cena absolutamente artística, assim, uma obra de arte, é lindo, você vê como esses caras estavam inspirados ao fazer esse jogo, tanto no quesito criativo, quanto no quesito técnico. É uma cena que mostra como todos os aspectos do jogo são impecáveis, como todos esses aspectos se fundem para criar algo que você nunca vai ver em nenhum outro jogo na sua vida. Gráficos fantásticos, jogabilidade original, assim, tipo, pode não ser a jogabilidade mais divertida do mundo, que é você completar a letra da ópera, mas pelo menos, mais uma vez, eles estavam preocupados em fazer coisas diferentes. E a música, cara, puta que pariu, velho.
Ah, muito linda, cara.
É uma ópera, sabe? Como se fosse uma peça de teatro mesmo. Tá tendo uma batalha, e aí um cara chamado Draco, que ele tá com saudade da mulher dele, a Maria, e aí eles cantam sobre um pro outro, de um tá esperando o outro e tal. E, velho, é a música muito foda, cara. E o mais impressionante é que eles fizeram uma música cantada no Super Nintendo, velho. Claro que o Super Nintendo não tem capacidade de reproduzir áudio de CD, áudio digitalizado, né, em grande quantidade, né. Então eles utilizaram a tecnologia que eles tinham disponível e seguindo o ritmo da música, seguindo como se fosse a voz cantando, vai aparecendo a música na tela e você consegue cantar na sua cabeça de acordo com o ritmo que eles estão cantando. Então te passa a ilusão clara.
Isso é coisa do Nobu Uematsu?
A música é do Nobu Uematsu. Não tem a versão cantada no Super Nintendo, mas saíram os CDs já com a ópera completa, como ela deveria ter sido se o jogo fosse um jogo de PlayStation 1 e 2 e tal.
Que foda, cara. Como
foi tocado pela Filarmônica de Tóquio, né?
Filarmônica de Tóquio. É foda, cara. É impressionante, sabe? Você sai dessa cena e o porra do Ultros chega lá invadir, sabe? É tipo, mal broxante, assim, porque você tava super emocionado.
Mas essa é uma coisa muito foda, cara. Precisava ter? Vai mudar a história? Vai fazer qualquer coisa diferente? Não, cara. Mas é foda pra caralho, cara. É pra eles mostrar, olha o que a gente pode fazer nesse jogo.
Tipo, a Maria, ela vai andando, cantando e tal, e aí ela chega na beiradinha do parapeito lá, e aí chega um cara e dança com ela, e aí você tem que dançar com ele, você tem que, tipo, seguir ele pra onde ele tá indo, pra você dançar com ele. E aí, tipo, ele vira um buquê de flores, e aí, tipo, ela joga. Cara, é emocionante demais, ela é muito bonito, cara, é foda. O vídeo está com certeza linkado aí, porque...
Eles estão de parabéns, cara, eles estão de parabéns, porque...
No Super Nintendo, cara.
Cara, joguem os 6, é muito bom mesmo. Não.
É muito bom, até hoje, né?
Até cara, hoje, impressionante. Não. Mas dessa vez joga em inglês, não em japonês, por favor.
Quem ainda achava que, sabe, Nobu Uematsu é overrated, não é esse gênio que todo mundo fala, cara, dá uma escutada por alto, sabe, na trilha de Final Fantasy VI, velho. Cara, é uma das melhores trilhas sonoras feitas, mas, velho.
Cara, eu amo o tema da Terra.
Exato, muito impressionante mesmo. Parabéns para... Não para Hironobu Sakaguchi, né, que não dirigiu.
Não, parabéns pra ele ter saído, né?
Coitado, não, ele foi o produtor desse, né, cara? O diretor foi o Yoshinori Kitase, né, que tinha sido o escritor do Final Fantasy V, foi, em seguida, dirigir o Final Fantasy VII e Chrono Trigger. Olha só, não é um cara qualquer, né? É um cara responsa.
Aí.
Então, é isso aí. Então, olha só, a gente continuará essa saga no próximo podcast sobre Final
não
Fantasy.
Não é no próximo semana que vem.
Sim, não é no próximo semana que vem, é no próximo sobre Final Fantasy, na parte 3, onde falaremos somente sobre Final Fantasy VII. Afinal de contas, tem coisa pra caralho.
Todo
né?
O universo tem um filme,
tem
o jogo do Vincent. Tem muita coisa.
O jogo de que é uma bosta. Enfim, então tá. Então é isso. A gente fica por aqui. Até semana que vem. E Game On.
Mais nada mais.
Hoje nós vamos falar dos dois últimos jogos da era 16-bits, né? Ai, caceta. Peraí.
Snake! Falando nisso, acho que meu celular não está no silencioso.